se não tivermos o mínimo de condições... Senhores deputados, eu pedia... Portanto, eu reiniciava aqui qual é aqui a questão, darei já a palavra, a audição do Sr. Ministro da Saúde para prestar esclarecimentos a propósito das afirmações por este preferidas, segundo as quais nas urgências hospitalares do Porto e de Braga será executada já a partir do próximo mês de abril um projeto piloto prevendo que, de segunda a sexta, entre as 8 e as 20, os doentes não poderão ir às urgências a não ser através dos bombeiros, do INEM ou da linha de saúde 24, e este requerimento foi apresentado pelo PS. Pela bancada do PSD, tendo sido aprovado. Este é o tema que nos traz aqui. Será este o tema a que teremos sujeitos e que faremos as nossas questões, e será sobre este tema que o Sr. Ministro responderá a estas questões. Portanto, nas audições normais e regimentais, teremos um leque mais variado de questões e, portanto, hoje temos de nos cingir a esta situação e a esta questão que aqui está. Será este o cerne das nossas questões. Dava a palavra, pede a palavra para...
O Sr. Deputado Miguel Santos. Uma relação até no sentido de dar resposta àquilo que o Sr. Presidente acabou de afirmar. Tínhamos uma questão prévia para colocar ao
Senhor. Faz favor.
A questão relaciona-se com o debate que ocorreu neste plenário no dia 19 de janeiro, em que o Sr. Ministro, questionado sobre o investimento de largos investimentos anunciados nessa semana em hospitais, exibiu um mapa que não era perceptível das bancadas, mas que serviu ao Sr. Ministro para fundamentar a resposta de que tinha os investimentos nos novos hospitais todos com um cronograma feito. E o PSD, na altura, requereu que esse mapa fosse distribuído por todos os grupos parlamentares. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou que o mapa, afinal, não continha todos os hospitais, mas que iria distribuir. A verdade é que o Governo, fim do debate, se retirou e não distribuiu o mapa. E já colocada a questão por escrito pelo PSD, então, o referido mapa ainda não foi distribuído e era importante, pelo menos para nós, e, portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro se, tendo vindo cá, tanto cá na Assembleia, depois dessa ocasião, se faz acompanhar, se está munido do mapa
para ser... Fica o registro, na primeira oportunidade, do Sr. Ministro, ou agora, ou durante, ou final, no final da reunião, transmitirá aquilo que tiver sobre esse assunto, e fica o registro. Sendo que esta questão sai fora completamente daquilo que é a nossa reunião, e mais uma vez reitero aos senhores deputados, eu não andarei a perseguir nenhum senhor deputado, utilizarão o tempo como melhor quiserem e sobre os temas que quiserem, só que eu frisarei sempre que essa questão sai fora completamente, como foi o caso desta, sai fora do âmbito da nossa reunião e, portanto, o Sr. Ministro não responderá, ou responderá, se isso acontecer, se achar. Mas, portanto, a questão é que para termos o bom andamento, para haver bom andamento dos trabalhos, peço que cinjam àquilo que nos traz cá e que nós queremos, no fundo, responder. Ninguém pediu a palavra. Não, pronto. Então, mas quer, faz favor, senão... Não, pronto. Então, ultrapassado este ponto prévio, que eu acho que é um ponto prévio, como sabem, já esclareci como é que vamos proceder aos trabalhos e, portanto, teremos 6 minutos na primeira ronda a cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro responderá a cada grupo parlamentar. E o primeiro grupo parlamentar será do PSD, até porque é o grupo parlamentar requerente, e tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sobre o misterioso mapa, uma vez que o Sr. Ministro não respondeu, continuará a ser um misterioso mapa. A razão de ser do nosso requerimento. Quando o Sr. Ministro iniciou funções e com a apresentação do Orçamento de 2016, o PSD teve a ocasião de alertar, de manifestar a sua preocupação relativamente àquilo que eram as opções orçamentais do Governo. E a nossa preocupação era que as opções orçamentais do Governo, por não contemplarem, não acautelarem devidamente a execução da política que se propunham a implementar, poderiam ter um reflexo negativo na qualidade e na garantia de acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. E na altura o Sr. Ministro foi desenvolvendo a defesa da sua política. A verdade é que este tempo todo passado nós verificamos várias coisas que são incontestáveis. Ao nível das consultas médicas nos cuidados de saúde primários, De novembro de 2015 a novembro de 2016, o número de consultas médicas nos cuidados de saúde primários baixou 2,5 milhões de consultas. Ou seja, é inegável que existe um menor acesso nos cuidados de saúde primários. É evidente que seria pressuposto acontecer uma maior pressão sobre os cuidados hospitalares e, nomeadamente, sobre os serviços de urgência. Julgo que o Sr. Ministro não estará distraído quanto a esta matéria, porque ao longo do ano foi anunciando, às vezes sem ser questionado por mote próprio, um conjunto de medidas que pretendia implementar. A primeira delas era, logo no início do mandato, há quase ano e meio, o Sr. Ministro afirmou numa comissão de saúde pretender que os médicos com mais de 55 anos continuassem a fazer urgências, pretendia alterar os limites de idade dos médicos para fazer urgências. Ora bem, passado este tempo todo, eu julgo que o Sr. Ministro poderá confirmar que não legislou nem tomou nenhuma medida no sentido daquilo que tinha afirmado. Depois também anunciou em agosto a criação de uma figura que funcionaria como um tutor para os doentes, ou seja, um gestor de caso que acompanhasse os doentes com o objetivo de combater as falsas urgências. Poder-se dizer que seria uma espécie de fiscal para verificar se a urgência era falsa ou se era uma urgência verdadeira. Na altura, interpelado pelo PSC, o Sr. Ministro recuou e disse que se tratava de uma ideia que nem era de sua, do Sr. Ministro, era da CSS e que não seria concretizada. Depois, o Sr. Ministro, no início do mandato também, afirmou que iria implementar uma penalização das falsas urgências, ou seja, a má utilização dos serviços de urgência por parte dos utentes deveria implicar uma penalização. Eu nunca mais ouvi falar disto, Sr. Ministro, pode ser por distração minha, admito, mas parece-me que, de facto, o Sr. Ministro também não implementou nenhuma medida neste sentido. E depois, o que nós verificamos é que, de facto, existe um falhanço do Governo num dos objetivos que o Sr. Ministro também se colocou a si próprio e ao seu Governo, que era o objetivo de reduzir em 10% as urgências hospitalares. Estamos a falar de uma redução de 600 mil episódios de urgência. Depois, mais tarde, o Sr. Ministro já reduziu esse objetivo e fixou para 2016 uma redução de 225 mil episódios de urgência. É evidente que isto para funcionar tinha que ter uma política executada neste sentido, com medidas concretas. O que nós verificamos é que, de facto, as urgências não baixaram nem os 600 mil iniciais, nem os 225 mil previstos para 2016, antes, pelo contrário, as urgências subiram em 200 mil atendimentos. Quer dizer que entre aquilo que o Sr. Ministro se propôs executar e aquilo que efetivamente é o resultado das suas políticas, temos um desvio de 425 mil episódios de urgência. Ora bem, não é difícil de perceber que as consequências nefastas desta política estão à vista, apesar de, nos tempos mais difíceis, o Sr. Ministro sempre ter dito que estava tudo acautelado e assegurado e que estava tudo a correr com normalidade, e o seu Secretário de Estado, Manuel Delgado, ter feito afirmações no mesmo sentido. Agora, surpreendente, Sr. Ministro, e devo-lhe dizer que o Sr. Ministro nunca me surpreendeu muito, porque tem sempre um discurso muito cuidadoso, muito doutrinário, quando se fala de cuidados de saúde primários, o Sr. Ministro vai buscar a sua doutrina e explana com muita positividade. Quando se fala de outro tema, faz a mesma coisa. Mas os resultados da sua política são totalmente em sentido contrário. E, portanto, esta sua última afirmação, que pretende limitar o acesso às urgências para pessoas que sejam referenciadas pela linha Saúde 24 ou que sejam transportadas pelo INEM ou pelos serviços de bombeiros, é uma medida inaceitável na nossa perspectiva, porque é uma clara limitação, é um estreitar da porta de entrada dos cidadãos aos serviços de urgência e, além do mais, Sr. Ministro, tal como medidas que o senhor implementou, é preocupante porque entendemos que nem sequer está devidamente preparada. Nós tivemos na quarta-feira o Presidente do INEM na Comissão e eu questionei o Sr. Presidente do INEM acerca desta medida. O Sr. Presidente do INEM diz-me que
30 segundos.
Não deu nenhum parecer técnico o INEM não foi consultado e que está preocupado. E, portanto, Sr. Ministro, sobre esta medida peregrina que o Sr. Ministro pretende implementar, é uma medida de desespero para tentar conter os seus maus resultados que eu acabei de evidenciar, e eu pergunto-lhe qual é a preparação para esta medida, porque o projeto piloto em Braga e Porto, que segurança é que o senhor pode afirmar, uma vez que o INEM não foi consultado, quais são as implicações para o INEM, como é que o INEM, que está a ter dificuldades efetivas, como foi comprovado, em dar resposta, como é que vai reagir a um previsível aumento
obrigado,
de recursos
deputado.
Ao INEM, se falou com os serviços de bombeiros para poder-se assegurar que isto vai acontecer, o que é que acontece com as pessoas quando são transportadas diretamente para os serviços de urgência, que é inaceitável que as portas não se abram naturalmente, e portanto convinha, Sr. Ministro, era muito importante que de facto explicasse o teor desta medida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra desde já ao Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Muito boa tarde. Eu gostaria naturalmente de responder à interpelação que o Sr. Deputado Miguel Santos pôs sobre o cronograma e o mapa, pedindo desculpa pelo facto disso não ter acontecido. Eu estava convencido que o documento tinha sido enviado, mas naturalmente que iremos fazê-lo enviar tão cedo quanto possível, se não hoje, segunda-feira. Sr. Deputado Miguel Santos, nós estamos numa comissão parlamentar e estamos perante uma audição aos senhores deputados da República. E há uma coisa na qual eu não entrarei, que está muito na moda, mas que efetivamente não faz nem o meu registro pessoal, nem o registro da minha equipa, que são as pós-verdades e os factos alternativos. O senhor deputado começa por dizer que as consultas de cuidados primários baixaram 2 milhões e meio entre novembro de 2015 e novembro de 2016. Eu vou deixar com o Sr. Presidente estes dois mapas, que são oficiais e que obrigam o Ministério da Saúde e o Governo, onde exatamente é dito o contrário. Depois nós percebemos que, efetivamente, à falta de melhor, o PSD tem procurado encontrar aquilo que é o discurso tremendista das desgraças, das fatalidades, e passa uma espécie de esponja para ocultar aquilo que é o sucesso das políticas. Sr. Deputado, mais de 66% das políticas ou das iniciativas que constavam do programa do 21º Governo Constitucional estão realizadas. Eu não vou pedir, porque eu sei que o Sr. Deputado não gosta que o faça, que consulte o portal do SNS. Mas está publicitado como dever de transparência, como o Sr. Deputado sabe. Hoje em dia, aliás, a prestação de contas e a publicação até de documentos para prestação de contas é um imperativo da política. Está lá tudo o que tem sido feito. E há uma coisa que é certa, Sr. Deputado. Pode-se gostar ou não do rumo político da política de saúde, mas que ela é consistente e coerente, como nunca tinha sido até aqui, é um facto. Finalmente, Sr. Deputado, falar de resultados. Bom, eu não quero amassar os senhores deputados com aquilo que já tinha dito quando vim aqui no dia 19 de janeiro, sobre o que foi o desempenho assistencial nos seus diferentes domínios, hospitalar, cuidados subprimários, cuidados continuados integrados, transplantes, execução e desempenho orçamental. E nem sequer quero falar daquilo que foi a preocupação tão ansiadamente manifestada por Vossas Excelências a quando do inverno, onde nós, com uma concentração epidemiológica tão forte relacionada com o facto deste ano a infecção pelo vírus da gripe se ter concentrado em 2-3 semanas junto do período festivo e termos tido, de facto, uma pressão sobre as urgências hospitalares, de uma forma tão impressiva, o sistema respondeu, os profissionais responderam e, de facto, tivemos durante 2-3 dias situações completamente normais, daquelas que nós, infelizmente, não vimos no Reino Unido, em França, em Espanha, na Bélgica, e isso também passou ao lado. Bom, restava então, não encontrando no baú da desgraça, nem encontrando nas prateleiras do tremendismo, o que é que nós podemos agora dizer? Sr. Deputado, não é prudente, não é útil. Eu venho aqui ao Parlamento todas as vezes que os Srs. Deputados entenderem que eu cá devo vir. É a minha obrigação prestar todos os esclarecimentos que os Srs. Deputados entendam. Mas parece-me que não é útil acionar audições de urgência a 3 linhas de jornais ou de afirmações que estão absolutamente descontextualizadas. Caberia na cabeça de alguém que um governante impedisse o acesso a serviços de urgência? Ó, Sr. Deputado pode não concordar com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo e com a política que eu desenvolvo, mas há uma coisa que seguramente o Sr. Deputado fará, me considerar, é que eu não terei uma grande falta de bom senso, nem eu nem a minha equipa. E, portanto, pensar que um governo agora ia fechar a urgência do Santo António, do São João e de Matosinhos, punha um reclamo à porta a dizer que agora, entre as 8 e as 20, se veio a pé ou veio de táxi, vá para casa, é, no mínimo, eu diria, algo que não faz, de facto, muito sentido. Então, o que é que está em cima da mesa, Sr. Deputado? Bom, o Sr. Deputado sabe que Portugal tem, há muitos anos, infelizmente, uma taxa de utilização de serviços de urgência que é a maior dos países que integram a OCDE. É uma preocupação deste Governo, tem sido de outros Governos. Há, de facto, uma cultura de utilização do serviço de urgência, de cuja responsabilidade e culpa não é do cidadão, porque para o cidadão necessidade urgente é algo que ele percepciona como tal, mas é porque o sistema não foi capaz, ao longo de muitos anos, de fazer a pedagogia da procura e ser capaz de dizer que as respostas em ambulatório são respostas adequadas. Importa, portanto, reconhecer o seguinte: fechámos 2016 não a diminuir aquilo que nós queríamos que diminuíssemos, mas a crescer 3% no conjunto do ano. Mas no mês de janeiro, por exemplo, posso-vos dizer que tivemos menos 3% de urgências em janeiro deste ano do que tínhamos tido no período homólogo. E o que nós entendemos que era útil fazer era não ensaiar nenhum modelo de experimentação em período crítico de utilização dos serviços, como são os meses de outubro a março. E é por isso que convidámos o professor Constantino Saclarides, coordenador do Programa de Literacia e de Autocuidados, para, em conjunto com os três coordenadores nacionais da reforma, Dr. Henrique Botelho, o professor Fernando Regateiro e o professor Manuel Lopes, ensaiar um modelo que abrange os ACEs do Porto Ocidental, Matosinhos, Gondomar, Barcelos, Pozende, o Centro Hospitalar do Porto, a Unidade Local de Matosinhos e o Hospital de Barcelos. E o que é que vai ser feito? O estudo estará dentro em breve disponível. Aliás, eu pedi ao professor Constantino Saclarides que o divulgasse publicamente. Vamos ter máxima resolutividade nos centros de saúde que vão estar envolvidos no projeto. Vão ter imagiologia, análises clínicas, saúde oral, psicologia, equipamentos de apoio que permitam, se quiserem, atrair e dar confiança à população. Porque uma coisa é certa, o Norte, felizmente para os portugueses, tem uma taxa de cobertura de médico de família muito elevada. Nestas regiões, quase 100%. E o que é facto é que os portugueses destas regiões continuaram a ir com muita frequência às urgências hospitalares. E é por isso que este trabalho que vai ser feito é um trabalho de pedagogia. Sempre que um utente for sem condições ao critério de urgência hospitalar, será atendido, será envolvido no projeto piloto, será acompanhado, quer diretamente pelos serviços do médico de família, o enfermeiro de família, mas também pela linha de saúde 24, que o acompanhará no sentido de dizer, numa próxima oportunidade, não se esqueça de que tem perto de si um centro de saúde a funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, com respostas, com condições de segurança, e a pouco e pouco, e com muita calma e com muita tranquilidade, pensar que é possível alterar o modelo de paradigma da utilização dos serviços, até contando com a vinda de muito mais médicos de família que nós esperamos este ano e que esperamos também em 2018 e 2019. Trata-se, portanto, Sr. Deputado, e vou concluir, de lhe dizer o seguinte: nós temos, a partir do dia 1 de março, sobre horas extraordinárias, vamos finalmente iniciar a reposição do trabalho extraordinário dos médicos. Tem que ver com tudo, Sr. Deputado, porque muitos médicos com 50 anos e com 55 anos manifestaram vontade de passar a fazer serviço de urgência na justa medida em que a revalorização do trabalho urgente fosse refeita. Também lhe posso dizer que temos o maior número de aposentados a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, cerca de 319, e, portanto, ficaria por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós temos, portanto, aqui os nossos tempos, temos várias hipóteses de colocar perguntas. O Sr. Deputado pede a palavra para... E sobre figura regimental.
Uma interpelação, Sr. Presidente, é rápido. Na qualidade de partido requerente, e aprovado que foi o requerimento aqui na Comissão de Saúde por todos os partidos, o PS se absteve, mas foi aprovado, o Sr. Ministro, objetivamente, não respondeu à questão.
Sr. Deputado, temos uma segunda... Muito obrigado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Permitam-me que eu comece por classificar o objeto do requerimento do PSD como um não assunto. Eu diria, no mínimo, uma distorção interpretativa ou uma má interpretação daquilo que, de facto, foram as palavras do Sr. Ministro. É que uma experiência piloto é exatamente isso mesmo, é algo experiencial, que pode ou não resultar, que pode ou não ser definitivo, e que serve essencialmente para calibrar uma ideia, e piloto, porque é pioneira. Por conseguinte, não é vinculativa, e a monitorização da mesma é determinante para a sua extensão e para a sua implementação territorial.
Depois uma distorção interpretativa, Sr. Ministro, porque é exatamente o contrário daquilo que os senhores deputados do PSD interpretaram esta experiência piloto, como o Sr. Ministro acabou de dizer. Eles interpretaram como sendo um elemento condicionador do acesso e é exatamente o contrário. Ela é fruto de uma cobertura quase plena, cerca de 99%, e só por isso é que é possível fazê-la em Porto, em Braga, e não fazê-la noutra região do país. É que no Porto e em Braga a cobertura é de cerca de 99%, como infelizmente não acontece no resto do país. Portanto, é exatamente o contrário relativamente ao elemento condicionador do acesso. Depois, um terceiro aspecto é que uma experiência piloto não é uma reforma estrutural. E o que o Governo quer fazer é uma reforma estrutural das urgências. E uma reforma estrutural na sua plena articulação com os cuidados primários. Não haverá nenhuma reforma estrutural dos serviços de urgência que não passe pela melhoria da sua capacidade de resposta ao nível dos cuidados primários. Depois, Sr. Ministro, o requerimento do PSD fala em alarme social e gravidade. Ó, Sr. Ministro, então o aumento de 100% nas taxas moderadoras do anterior governo não é questão de alarme social? As isenções que foram restritas, nomeadamente a um conjunto de doenças, nomeadamente doenças crónicas, não têm alarme e gravidade social? O encerramento de 12 serviços de urgência e a despromoção de urgências polivalentes para médico-cirúrgicas e de médico-cirúrgicas para urgências básicas não tem gravidade e não tem alarme social? Senhor Ministro, sinceramente não tenho memória de que nessa altura os senhores deputados do PSD tenham reclamado a presença do senhor Ministro de então para vir à Comissão Parlamentar responder por gravidade e alarme social. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro lembra-se com certeza que o anterior Governo constituiu um grupo técnico para a reforma hospitalar que, no seu relatório final, na Recomendação 30, página 18, dizia o seguinte: estimular a utilização da linha 24 e dotar progressivamente os centros de saúde de recursos humanos e técnicos necessários, disponibilizar consultas aos cerca de 40% dos doentes em cuja triagem, nas urgências hospitalares, tem sido atribuída a classificação de verde ou azul. E dizia mais: na página 135, número 5, o primeiro objetivo do sistema deve ser o de conseguir evitar que os doentes não urgentes se desloquem às urgências. Isto só acontecerá se houver uma alternativa satisfatória noutros níveis, nomeadamente nos cuidados de saúde primário. Ó, Sr. Ministro, será que os senhores deputados do PSD deixaram de concordar com as suas próprias recomendações? Será que este objetivo deixou de ser adequado e é errada esta intenção? Sr. Ministro, esta experiência piloto é de facto pertinente, é de facto adequada, porque o que está em causa é levar os cidadãos, através de uma política de informação e de literacia, a procurar os serviços adequados de acordo com a tipologia de oferta. E mais, faz sentido porque pela primeira vez em Portugal não se atua unicamente sobre o efeito ou sobre a oferta do serviço, mas sim sobre a procura e sobre a forma informada de o fazer. Sr. Ministro, três perguntas muito simples. Este projeto piloto de integração de cuidados e literacia em saúde incide essencialmente na gestão do percurso das pessoas, pessoas com doença aguda e pessoas com multimorbilidade. A pergunta que lhe faço é se, de facto, sendo esta a componente da procura, aquela sobre a qual incide esta experiência piloto, é se vai ser feito algum investimento na consequente resposta, nomeadamente investimento em centros de saúde que possam responder a este desafio. Uma segunda questão que lhe queria colocar é que todos reconhecemos que a questão do déficit de recursos humanos nos serviços de urgência são uma realidade. Durante 4 anos houve um desmantelamento de equipas, de serviços, de carreiras, com recurso a trabalho indiferenciado nas urgências. O que lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é se acha que este modelo a implementar e esta experiência piloto poderá, de facto, vir a canalizar de uma forma positiva recursos para onde eles são, de facto, necessários. Uma última questão tem a ver com um estudo da OCDE em que Portugal tem uma afluência às urgências de 70,5 por 100 habitantes, por inapropriação, o dobro da média dos países da OCDE.
Recorrendo ao benchmarking, por exemplo, o Reino Unido opta por centros walk-in com atendimento sem marcação prévia. Na Irlanda, por centros de cuidados de comunidade para a população mais envelhecida acima dos 70 anos. Na Noruega, investiu-se na telemedicina e em centros de gestão crónica fast-track como centros de atendimento para direcionar doentes não urgentes para fora das urgências. Em Espanha, utilizou-se o sistema de hospitalização domiciliária, muito importante, em que as equipas médicas, médico, enfermeiro, se deslocam aos domicílios. E o que lhe gostaria de colocar, Sr. Ministro, a pergunta que lhe gostaria de fazer era qual a abertura do Governo para estudar estes e outros tipos de solução com vista a redefinir novos modelos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondendo diretamente às questões que coloca, e citou e bem a expressão gestão de percurso, a transformação dos comportamentos de utilização por parte dos cidadãos dos serviços de saúde é um processo de enorme complexidade e que tem custos de transição muito elevados. Nós bem sabemos a diferença entre necessidades técnicas e necessidades sentidas, e muitas vezes dizer que os doentes vão ao hospital com uma falsa urgência é inaceitável para o próprio doente, porque para uma pessoa uma dor, uma situação aguda é uma urgência. E portanto cabe aos técnicos, a quem estuda o setor e a quem o organiza, encontrar respostas, sejam respostas adequadas em termos da percepção que o próprio cidadão tem do sistema. Ora bem, o Sr. Deputado, a primeira pergunta que coloca são sobre os investimentos. Eu disse há pouco que os ACES envolvidos nesta experiência piloto irão ter aquilo que nós consideramos o nível máximo de resolutividade. E, portanto, serão verdadeiramente aquilo que nós queremos chamar os centros de saúde de quarta geração. Teremos saúde oral, saúde visual, psicologia, teremos naturalmente imagiologia e análise, e devo-lhe dizer que, por exemplo, em Lisboa, nós no passado mês de dezembro abrimos em Sete Rios raio-x e está a ser um sucesso. Para a satisfação dos próprios profissionais de saúde, os médicos têm respostas imediatas e isto vai casar com aquilo que está em curso neste momento, que é a desmaterialização integral. Depois do sucesso da prescrição médica eletrónica, que está em 98%, estamos neste momento a avançar para a desmaterialização dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica. E iremos abrir ainda este ano a primeira clínica de diagnóstica e terapêutica integrada do SNS, uma grande clínica resolutiva dentro do SNS, tendo em vista a internalização dos exames. Ora, o problema que se coloca hoje em dia é que a percepção que o cidadão tem dos serviços é muitas vezes, usando uma expressão corrente anglo-saxónica, a percepção do one-stop shop. E, portanto, é o conceito inglês da walking in clinics, é o conceito de que a pessoa vai, espera um pouco, mas tem tudo feito. Tem múltiplos especialistas, tem múltiplos exames, tem múltiplas respostas. E este não é um modelo de procura que se modifique num ano. É trabalho que tem que ser feito e, provavelmente, vamos demorar 2, 3, 4 anos até que ele esteja consolidado. Não é por isso um bom número que Portugal tem, o número que referiu do rácio de urgências por 100 mil habitantes, mas este projeto também está integrado no Centro Nacional de Telemedicina, Telesaúde, aliás, e também vai ser integrado nas novas atribuições do Centro de Contacto, do novo Centro de Contacto, o SNS, que abrirá até ao meio deste ano. Ora, o importante é que, num quadro em que nós estamos a reforçar as respostas em cuidados continuados integrados, a reforçar muito o pilar dos cuidados primários com o médico de família e agora também com o lançamento da carreira do enfermeiro de família, reforçando também esse pilar. É também muito importante que experiências que hoje estão em curso, nomeadamente no Hospital Garcia de Horta e também em Trás-os-Montes e Alto Douro, de hospitalização domiciliária, o futuro enquadramento do Estatuto do Cuidador Informal, a relação mais aprofundada do trabalho em rede entre profissionais e cuidadores informais e famílias, esse é um caminho que nos levará, provavelmente, daqui por 4, 5 anos, a termos um modelo de procura que é um modelo mais estabilizado. Em síntese, Sr. Deputado António Salles, sobre esta matéria das urgências, que é uma matéria muito sensível à população, é fácil fazer demagogia, é fácil assustar as pessoas, é fácil, a partir de três linhas de jornal ou de uma afirmação descontextualizada, criar alarme social. como é fácil também esquecer o que foi aumentar as taxas e diminuindo artificialmente o acesso às urgências, porque as taxas eram caras e muitas pessoas provavelmente deixaram de recorrer aos serviços por esse tipo de económica, como também é fácil dizer que aquilo que se passou no inverno de 2015, no inverno de 2014, no inverno de 2013 e no inverno de 2012 não teve rigorosamente nada a ver com aquilo que se passou no inverno de 2016. E é isso que dói, Sr. Deputado, é isso que dói, é isso que incomoda e é isso que perturba.
Senhores deputados, obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado.
Este requerimento do PSD tem, porventura, um aspecto positivo, que é de mostrar mais uma vez ao país, não só ao Parlamento, mas ao país, que o lugar ideal para o PSD é estar na oposição. Porque realmente só aí é que o PSD parece ter algum tipo de preocupação para com os utentes, os direitos dos utentes, o Serviço Nacional de Saúde. Já aqui foi lembrado, e bem, que com o governo do PSD e do CDS-PP foi dificultado o acesso aos cuidados de saúde porque se aumentou as taxas moderadoras. E, portanto, se agora tem preocupação em relação ao acesso dos cuidados de saúde, só significa que realmente na oposição é que eles estão bem.
Senhores deputados.
Mas, indo àquilo que é a matéria relevante para o assunto. Nós temos, efetivamente, em Portugal, já aqui foi referido, um recurso excessivo às urgências, 70 atendimentos por cada 100 habitantes, 40% das triagens são de azuis e verdes. Em 2016 houve um aumento de acesso às urgências. Pode-se dizer que são falsas urgências, o Bloco de Esquerda discorda também dessa terminologia. Porque realmente para uma pessoa, enfim, que se sente mal, que tem algum tipo de dor, aquela situação é urgente. E se se desloca a uma urgência hospitalar, é porque percepciona que ali é que pode ser bem tratado e que noutro sítio não encontra o mesmo tipo de tratamento. E portanto, se nós queremos reorientar os utentes para outro tipo de respostas, sem perder qualidade nas respostas, como é óbvio. Mas se queremos reorientar os utentes para outro tipo de respostas que não seja a urgência hospitalar, temos é que melhorar a qualidade do outro tipo de respostas. E desse ponto de vista, os cuidados de saúde primários devem ter muito maior resolutividade, disponibilizar meios complementares de diagnóstico mais simples, onde as pessoas possam fazer os seus exames, agilizar até a marcação de consultas e, provavelmente, seria também importante que houvesse por cada médico nos cuidados de saúde primários mais tempo e disponibilidade para marcação de casos agudos e não só consultas programadas. Isso para além de exigir que os centros de saúde sejam equipados com meios complementares de diagnóstico e com outro tipo de especialidades e de valências, exige também que se reduza o número de utentes por cada médico, para permitir uma maior celeridade na marcação de consultas e para permitir que cada médico possa disponibilizar mais tempo a casos agudos, a atendimento de casos agudos. E por isso, creio que devemos pensar e propor muito concretamente que assim que se atinja o 100% de cobertura de médicos de família, se deve proceder a um segundo passo, que é reduzir as listas que estão ao encargo de cada médico para que os médicos possam disponibilizar mais tempo para casos agudos e possam fazer mais marcações de consultas programadas. Do mesmo modo que me parece que nós devemos inverter políticas que foram erradas no passado e que tem a ver com o desinvestimento que aconteceu em vários hospitais que têm cariz mais concelhio, que estão hoje integrados em centros hospitalares, por exemplo, mas que são pequenos hospitais que servem o concelho onde estão localizados ou os concelhos ali à volta. E, portanto, em vez de drenar tudo para uma urgência médico-cirúrgica ou para uma polivalente da sede do centro hospitalar, ter outro tipo de respostas nestes hospitais que são de maior proximidade. Por exemplo, o facto de se ter reaberto as urgências do Hospital, por exemplo, de São João na Madeira e de Santo Tirso, os dados mostram que a reabertura destas urgências básicas, e portanto em hospitais mais pequenos, de maior proximidade, está a retirar pessoas das urgências médico-cirúrgicas dos outros hospitais. Isso está a garantir melhor acesso e está a fazer com que a procura por cuidados que são menos diferenciados não estejam a agravar a lista de espera nas urgências médico-cirúrgicas. E é preciso também este investimento nestes hospitais que são de cariz mais concelhio, mais local. Da mesma forma que nos parece que é importante, em vez de tentar impor qualquer tipo de impedimento ou de restrição à entrada ou acesso às urgências, é importante não só o reforço nos cuidados de saúde primários, não só o reforço de investimento nestes hospitais mais pequenos e de cariz mais local, é importante também apostar de forma mais decidida nos cuidados domiciliários. Isso retirará também muitas pessoas, principalmente mais idosas, principalmente com multipatologias, retirará a necessidade de recorrer a urgências, porque na verdade os cuidados de saúde vão ter a casa dessas pessoas. E há aqui, é uma daquelas situações de win-win, portanto as pessoas têm melhor acesso, têm melhor saúde porque a saúde desloca-se, o SNS desloca-se à casa das pessoas e os hospitais também ganham porque ficam descongestionados e os utentes que recorrem aos hospitais também têm melhor acesso. Eu gostava ainda de terminar perguntando ao Sr. Ministro sobre uma outra notícia que foi veiculada no início deste ano e que tinha a ver com uma possibilidade de experiência piloto que remunerava profissionais, nomeadamente médicos, impondo ou incentivos ou penalizações, tendo em conta o tempo de espera nas urgências. Ora, se isto alguma vez foi ponderado, para o Bloco de Esquerda é inaceitável que assim seja. Porque se há um hospital onde nas urgências se espera mais tempo, aquilo que é preciso é investir nos recursos humanos. E contratar mais recursos humanos não é penalizar aqueles que lá estão a trabalhar. E gostava também que o Sr. Ministro pudesse esclarecer estas notícias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Moisés Ferreira, em relação àquilo que disse, não podemos estar mais de acordo. É preciso, se quiséssemos definir uma palavra-chave para enquadrar aquilo que é um movimento de reforma, um sentido de reforma das políticas públicas na saúde neste momento, eu diria que essa palavra se resume a proximidade. A proximidade daquilo que são os cuidados junto às famílias, dos mais velhos, dos que têm mais debilidade e, portanto, esse aspecto casa com o necessário investimento na resolutividade dos cuidados primários, do apoio domiciliário, da hospitalização domiciliária, do aumento das UCCs, do estabelecimento de protocolos com os atores sociais para que esse apoio domiciliário possa ser mais efetivo e, naturalmente, por fazer dos centros de saúde aquilo que nós consideramos ser uma nova geração de centros de saúde, onde a resolução de problemas está muito para além de qualificados profissionais, como são os médicos de família e os enfermeiros de família. Esse é o caminho, como é também o caminho, e disse-o, de trabalhar numa lógica de slots ou de tempos pré-definidos. Ou seja, o centro de contacto que está a ser preparado para ser lançado tem que permitir que a pessoa possa, através do telefone, marcar uma consulta para o próprio dia, no seu centro de saúde, para falar com o seu médico, para resolver um problema de saúde agudo. E também, Sr. Deputado, estamos completamente alinhados neste objetivo que faz todo o sentido de que, à medida que a cobertura plena do médico de família, da população por médico de família for sendo conseguida, nós temos que fazer um ajustamento pela qualidade e ajustar as listas pela ponderação das unidades que as constituem para que os médicos tenham não tempos, eu diria, mecânicos, estandardizados para se relacionar com os doentes, mas o tempo que precisam para falar com os diferentes doentes nas diferentes condições. E, portanto, o Governo está neste momento a lançar com as estruturas profissionais, nomeadamente também com a Ordem dos Médicos, iniciativas para que a revisão do processo de constituição de listas vá no sentido de ajustar a qualidade da assistência aos recursos que vamos tendo e no norte do país seguramente será a região que primeiro será beneficiada com este tipo de intervenção. O Sr. Deputado falou sobre a questão dos incentivos do chamado pagamento a metro ou táxi, que eu vi essa expressão até no jornal. Isso não faz nenhum sentido. É claro que nós, na vida política, somos muitas vezes levados a ter que comentar, todos nós, os senhores deputados e nós próprios, coisas que não fazem sentido nenhum. Mas é bom, em nome do esclarecimento público, que se diga que a única coisa que pode fazer sentido é que, com a legislação que foi recentemente aprovada, que prevê a possibilidade de constituição de centros de responsabilidade integrada nos hospitais, possam haver desempenhos ligados ao desempenho globais, por resultado, por bom desempenho, e nunca incentivos individuais relacionados com o comportamento e, muito menos, com o comportamento de despachar os doentes mais depressa ou mais devagar, o que seria um absoluto contrassenso. O Sr. Deputado falou também dos bons resultados que nos trouxe a reabertura de São João da Madeira e Santo Tirso. Volto, como disse no princípio, à questão da proximidade. Os hospitais de agudos, os chamados hospitais de médico-cirúrgicos e polivalentes, têm que ser cada vez mais diferenciados, muitos deles com serviços concentrados, em nome da eficiência e da segurança clínica, mas nós temos que repensar, e estamos a fazê-lo, a evolução demográfica do país, a dependência das famílias, muitas vezes o isolamento. É preciso não ignorar as dezenas de milhares de idosos que estão em lares. Nós, frequentemente, somos confrontados com incidentes em lares de idosos. E não falo da rede de cuidados continuados integrados, falo de lares. E muitos destes idosos estão em condições de relativo abandono. São eles grandes frequentadores dos hospitais. E é por isso também importante intervir junto desta comunidade, em parceria com a Segurança Social, porque isto é uma matéria onde diz respeito apenas à saúde, mas também em parceria com o setor social. E eu aqui queria deixar uma nota sobre a importância do setor social, quer na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, quer nas respostas comunitárias, e é por isso que nós estamos neste momento em Lisboa a estabelecer protocolos com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quer no Hospital Militar, o antigo Hospital Militar da Estrela, quer no Hospital Polivalente, e também, Sr. Deputado, estamos a lançar, está em execução neste momento, lançamento, a maior vaga de construção de centros de saúde desde sempre. E isto não é um facto alternativo. Isto não é um facto alternativo. Até Baguim do Monte, que é um centro de saúde tão caro aos seus deputados do PSD, a Madalena, até na região norte, na região de Lisboa, na região de Sintra, sobretudo porque o norte e o centro, apesar de tudo, foram tendo, por via dos fundos comunitários, foram tendo melhores edifícios, melhores respostas, mas, como sabe, o Sr. Deputado, a região de Lisboa, Setúbal e Sintra são regiões que foram muito abandonadas do ponto de vista das construções. Estão a ser, na cidade de Lisboa, em uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, está a ser preparado a renovação do Parque de Centros de Saúde da cidade de Lisboa, também em Sintra e também nos concelhos da margem sul do Tejo. Ora, centros de saúde qualificados, com boas instalações, não são condição necessária ou exclusiva para que os médicos tenham interesse em se fixar nessas regiões, mas são fundamentais para que a dignidade do trabalho que é feito e a dignidade de acolhimento dos doentes seja garantida. E, portanto, centros de saúde, alguns em prédios de habitação com 40 anos, que vêm do tempo dos serviços médico-sociais, com elevadores, com problemas de evacuação de emergência, isso é uma luta que nós estamos a fazer e que, seguramente, entre 17, 18 e 19, nós teremos uma renovação muito significativa da rede de cuidados de primários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra, então, à senhora deputada do CDS-PP, Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa e agradecer a presença na comissão. No âmbito do requerimento que todos nós aqui aprovámos, nós, CDS, gostaríamos de esclarecer que não nos opomos a qualquer tipo de medida, experiência piloto, que possa efetivamente ir de encontro a um setor onde existem tantos problemas, como o Sr. Ministro acabou de reconhecer, que é a questão da acessibilidade aos cuidados de saúde primários e aos serviços de urgência, e, portanto, não vimos para aqui clamar, como noutras alturas, outros clamariam por destruição ou desmantelamento do SNS. Acolhemos medidas que possam construtivamente e de forma fundamentada trazer processos de melhoria e de mudança nunca nos opusemos. A reestruturação, seja do setor hospitalar, seja dos cuidados de saúde primários, seja de outras áreas. E, portanto, numa altura em que, como o Sr. Ministro também reconheceu, não conseguiu reduzir o número de idas às urgências. Continuamos a ter assimetria no acesso aos cuidados de saúde primários. Gostaríamos, e isso é que nós queríamos perceber melhor os fundamentos para uma medida deste tipo. E, portanto, desde logo, e já aqui foi questionado, mas penso que o Sr. Ministro não respondeu, insisto em que gostaríamos de saber se tem, para um projeto desta dimensão, independentemente do painel de peritos que selecionou, se tem, digamos, o contributo das entidades envolvidas, como o INEM, como os bombeiros, como a linha de saúde 24, onde houve desinvestimento relativamente aos idosos e, portanto, gostaríamos de saber se esse contributo foi dado. De alguma forma, o Sr. Ministro já justificou o porquê da área em questão, mas já agora acho que os portugueses merecem que se clarifique porque é essa área e não outra, e, portanto, acho que é fundamental no sentido de ético, de equidade. De equidade no acesso aos cuidados de saúde, que isso fosse fundamentado. Como o Sr. Ministro bem disse, uma medida deste tipo implica, obviamente, numa perspectiva de rede que nós também temos para a prestação. Sr. Presidente, eu peço desculpa porque não consigo mesmo...
É pedir aos seus deputados que...
Portanto, queria dizer que numa perspectiva de trabalho em rede, para nós é fundamental que os cuidados de saúde primários estejam em condições de responder nesta matéria. E foi o Sr. Ministro que invocou a situação dos cuidados de saúde primários e mais... Até disse que há deputados que não gostam de ir ao portal da saúde, então eu queria lhe dizer que nós consultámos o portal da saúde e, tendo o Sr. Ministro, eu gostava de o relembrar, estabelecido como prioridade até ao final de 2016 abrir 30 novas USFs de modelo A e migrar 25 para o modelo B, aquilo que nós constatámos através dos números que estão disponíveis, e ainda bem, no portal da saúde, é que neste momento há 459 USFs em funcionamento no país e em maio de 2016 havia 451. Portanto, a este ritmo, e extrapolando até para aquilo que é o investimento em relação aos cuidados de saúde primários e para aquilo que vai para além, ou que vai no encontro às necessidades que aqui colocámos, de facto, a este ritmo, como é que o Sr. Ministro da Saúde vai garantir que os cuidados de saúde primários estão efetivamente em condições de impedir que os cidadãos vão aos serviços de urgência, que se mantenham falsas urgências? O Sr. Ministro fala, e bem, do papel que as USFs têm em projetos desta natureza, falou da cobertura. Eu gostava aqui de acompanhar a preocupação de algumas entidades do setor, nomeadamente dos sindicatos médicos, naquilo que, com o conhecimento que têm desta realidade, foi aquilo que manifestaram ao longo do mês de janeiro sobre as mudanças e sobre a evolução do regime jurídico. E, efetivamente, quando nós ouvimos os sindicatos médicos preocupados, quando vemos excluída a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar deste tipo de decisões, gostávamos efetivamente que comentasse como é que vê a alteração e a reforma do regime jurídico das USFs. Gostava ainda, e foi o Sr. Ministro, e bem, que mais uma vez na perspectiva de rede alertou aqui para a situação das pessoas com doença crónica, de se evitar que essas pessoas em situações de agudização vão aos serviços de urgência e tenham resposta quer em lar, quer na rede de cuidados continuados. Foi o Sr. Ministro, e bem, acompanhamos essa sua saudação ao setor social. Agora, não podemos, obviamente, deixar é de manifestar alguma preocupação, porque efetivamente neste momento, de acordo com as notícias que temos, há dívidas de milhares de euros ao setor social, às misericórdias em todo o país, no No caso da Zona Centro, elas ultrapassam os 800 mil euros e, portanto, isto compromete, entre outras coisas, a prestação de cuidados, a prestação de cuidados no setor social. Gostávamos, Sr. Ministro, nesta perspectiva de que o setor social dá um contributo para tratar de doentes crónicos, que não queremos ver nos serviços de urgência, gostávamos que comentasse efetivamente estas afirmações. E, por último, já agora também falando de doentes crónicos que não queremos ver no serviço de urgência e por notícias a lume, que é importante, vindas a lume, que é importante que o Sr. Ministro clarifique o que é que se passa em relação ao acesso a medicamentos destinados aos doentes oncológicos, de medicamentos não tão onerosos quanto outros que podem, de uma forma falsa, prometer curas que não acontecem e, portanto, é fundamental, estando o CDS bastante preocupado com a área da oncologia, garantir que, com custo-efetividade e com eficiência, os doentes oncológicos em Portugal são tratados com os medicamentos mais recentes ou mais antigos a que têm direito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, se me permite, começo pelas duas últimas questões. Medicamentos para doentes oncológicos. Face à intervenção pública de uma médica especialista em oncologia que trabalha numa unidade prestigiada privada em Lisboa, pediu o Ministério averiguação junto do Infarmed e também junto da Apifarma para perceber o que se passava. Tanto a Apifarma como o Infarmed disseram que era uma situação pontual e que no Serviço Nacional de Saúde não estavam a verificar esse tipo de situações. Ainda assim, a Sra. Deputada, porque conhece bem a área, sabe que estamos perante uma dificuldade europeia. As companhias farmacêuticas procuram, à medida que se aproxima o fim da maturidade dos seus medicamentos e se aproxima o tempo de passagem para a perca de patente, desinvestem nesse tipo de medicamentos. É um problema que está a ser debatido, inclusive, dentro da Comissão Europeia, sobre quais as medidas de contingência para evitar que as roturas de medicamentos em fim de tempo de proteção de patente desapareçam e sejam substituídos por medicamentos muito mais caros, muitas vezes não tão eficazes e não tão úteis como esses medicamentos. Não é um problema, infelizmente, europeu. Como sabe, os Estados Unidos, inclusivamente nesta matéria, estabeleceram cooperação com a Índia para que este tipo de fármacos pudesse ser garantida a sua continuidade e, como a Sra. Deputada sabe, nós também estabelecemos com o Laboratório Militar um protocolo para que medicamentos baratos e que a indústria dos quais a indústria desinveste possam ser feitos e esse protocolo está neste momento a ser implementado. É claro que medicamentos sofisticados, Sra. Deputada, como este, em alguns, a sofisticação tecnológica do medicamento, o próprio Laboratório Militar não tem ainda as condições para os preparar e estamos, portanto, mais focados nos medicamentos mais simples, mas essa é uma preocupação que, felizmente, para o SNS não se coloca, mas à qual nós estamos atentos. Senhora Deputada, pagamentos ao setor social. Quando nós chegámos ao Governo, havia na relação com as farmácias comunitárias um problema de inequidade de pagamentos às farmácias ao nível das regiões. Cada ARS tinha uma relação de pagamento e de prazo diferente. E nós apercebemos, e a própria Associação nos relatou, o efeito desta iniquidade regional de que umas ARS pagavam mais cedo, outras mais tarde, outras, enfim, usavam os fundos de uma forma menos adequada. Nós decidimos, a partir dessa altura, iniciar um processo de centralização do financiamento. E o que é facto é que desde 2016 nunca mais se ouviu falar de problemas com as farmácias comunitárias, porque esse financiamento passou a ser gerido centralmente pela CSS. É também uma matéria que, por exemplo, o setor social pretende, e nós vamos ao encontro dessa perspectiva, dessa vontade, discutida, aliás, com a União das Misericórdias Portugueses, e estamos, neste momento, a criar condições para centralizar o financiamento ao setor social através de plataformas informáticas que permitam fazer o controle, o acompanhamento e o pagamento adequado dos serviços ao setor social. Aliás, pagamentos atrasados esses, que, segundo a indicação que temos da ACSS, estarão resolvidos durante a próxima semana. A Sra. Deputada falou das USFs tipo A e tipo B. Ó, Sra. Deputada, foram abertas 25 USFs do tipo B em 2016. O programa do Governo prevê 100, 25 em cada ano. Estará para sair o despacho que fixa a abertura de mais 25 este ano e assim faremos até ao último ano da legislatura, até 2019, abriremos 25 USFs do tipo B por ano. Sobre a posição de algumas associações profissionais, nomeadamente sindicatos. Bom, eu podia contrapor, Sra. Deputada, à posição da USFAN sobre este novo modelo de contratualização com as USFs. Mas a Sra. Deputada, como sabe, porque já teve o seu partido responsabilidades governativas, sabe que governar é escolher uma opção em nome do interesse público e é não ter receio de, quando faz essa opção, poder acomodar diferenças de opinião ou até atitudes de contestação por parte de alguns setores. E, portanto, nós nesta vez fomos acompanhados pela USFAN e pelos médicos de família de uma forma geral e tivemos, em alguns aspectos, um sindicato em particular manifestou reservas, mas isso eu diria que faz parte da democracia divergir e faz parte da democracia governar convivendo bem com esse tipo de diferença de opinião. A Sra. Deputada falou da Saúde 24. Estamos na expectativa de que o concurso feche rapidamente e, portanto, que para abril, maio possamos ter um novo centro de contacto, onde finalmente teremos acomodação orçamental para gerir a linha dos idosos, que várias vezes a Sra. Deputada aqui referiu e que nós entendemos que é muito importante. E, mais uma vez, criando com a linha e com o centro de contacto uma lógica de rede articulada entre aquilo que são os serviços de proximidade física e aquilo que são os serviços de proximidade telemática, nomeadamente através do telefone e através de outros meios eletrónicos que possam hoje ser utilizados. Finalmente, a Sra. Deputada perguntou porquê a área escolhida. Bom, eu já dei parcialmente uma resposta. Porque é uma área onde os centros de saúde funcionam muito bem, com elevada dotação de profissionais, e é uma área onde os três hospitais que foram escolhidos manifestaram vontade em colaborar e são também três hospitais que funcionam muito bem do ponto de vista da organização dos seus serviços, nomeadamente do serviço de urgência. Estou a falar do Centro Hospitalar do Porto, da ULS de Matosinhos e do Hospital de Barcelos, sendo que para nós era importante ter uma ULS porque a ULS é a expressão formal da integração de cuidados e, portanto, fazer isto sem uma ULS não teria grande sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, os restantes Srs. Deputados. Sr. Ministro, de facto, tivemos a oportunidade de dizer, não só neste requerimento que o PSD aqui apresentou e que hoje estamos aqui a discutir, mas que saudamos a alteração da postura do PSD, porque agora, de facto, sistematicamente apresenta requerimentos para que se proceda à fiscalização. Foi pena que nos anteriores 4 anos, sucessivamente, quando eram apresentados, nomeadamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, requerimentos para que o então Ministro e os demais Secretários de Estado viessem à Comissão, sistematicamente impediam essa fiscalização. Mas, de facto, é para isso a Assembleia da República está aqui para fazer essa fiscalização. E, Sr. Ministro, de facto, já aqui foi muito dito sobre o problema com que estamos confrontados, evidentemente com este uso das urgências pelos portugueses. É de facto verdade que aumentou comparativamente a 2015-2016 o aumento de episódios de urgência, mas permita-me, Sr. Ministro, que diga que este aumento parece-nos também que decorre daquilo que têm sido as opções de diminuição clara das taxas moderadoras, porque importa aqui dizer, Sr. Ministro, mais uma vez, e os portugueses não esquecem, o PSD e o CDS podem tentar branquear aquilo que foram as vossas políticas no caso do obstáculo ao acesso à saúde, mas de facto o aumento exponencial das taxas moderadoras obstaculizou que muitos portugueses fossem às urgências. Mas isto não quer dizer, obviamente, que não se deva olhar para este problema. Obviamente que tem que se olhar para este problema. Aliás, ele não está desligado daquilo que também tem sido, ou que foram anos a fio, de opções políticas de desinvestimento, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primários. E, Sr. Ministro, de facto, aqui é importantíssimo que centremos
a intervenção ao nível da saúde naquilo que é a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. E a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde é, obviamente, os cuidados de saúde primários. E para isso é necessário que, para além de dar-se continuidade à contratação e atribuir um médico de família a todos os portugueses, é preciso fazer-se esse alargamento de respostas e valências. Aliás, o Sr. Ministro já o disse que no projeto piloto está contemplado este alargamento. Aquilo que nós defendemos, há muitos anos que o PCP defende esse alargamento ao nível das respostas dos cuidados de saúde primários. E, Sr. Ministro, permita-me que recorde aqui aquilo que foram as palavras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, em que dizia recentemente que os portugueses procuram as urgências por terem exames complementares, por terem especialistas, porque estão abertas com mais tempo, de facto, 24 horas. E, portanto, a necessidade do reforço ao nível dessas, de outros especialistas, de exames complementares, uma resposta que é importante. Mas é importante, Sr. Ministro, também, que em termos dos horários alargados, há, de facto, experiências, e designadamente no Norte, de USFs com o alargamento do horário à semana até às 22 horas e funcionamento aos fins de semana, e era importante que, de facto, se investisse a esse nível, porque pensamos que é uma forma de evitar-se o recurso às urgências. Mas permita-me, Sr. Ministro, também dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português nunca acompanharia uma medida em que se proibisse, não é, a ida às urgências de todos os portugueses e daqueles que precisam. Porque, como o Sr. Ministro disse, e muito bem, porque a percepção que cada um de nós tem sobre o que é emergente e o que é urgente tem que ser tida em consideração, e esse é um aspecto que nós não podemos desvalorizar. E, portanto, não podemos falar, aliás, como muitas vezes ouvimos o PSD falar, em falsas urgências. Aquilo não são falsas urgências porque decorrem de uma necessidade que as pessoas têm, e esse tem que ser uma resposta. Mas, Sr. Ministro, gostava de lhe colocar aqui algumas questões sobre esta experiência piloto. O Sr. Ministro aqui já referiu e já deu indicações dos hospitais, dos ACs, de como é que está pensado, mas a questão que lhe gostaríamos de colocar, Sr. Ministro, é relativamente aos recursos humanos. Há necessariamente ainda dificuldades e ausência de contratação destes profissionais. Qual é a perspectiva do recrutamento de profissionais para estas áreas, da psicologia, da saúde oral, para as análises clínicas? Como é que, de facto, isto vai se operacionalizar? E, Sr. Ministro, não posso também deixar de referir esta questão importante da articulação. Já outros grupos aqui o colocaram, e também gostaríamos de colocar a articulação entre o INEM, os bombeiros e a linha de saúde 24. De facto, estes são respostas. É verdade que, e foi aqui assumido esta semana pelo Sr. Presidente do INEM, que faltam profissionais ao INEM, e portanto é verdade que também está já ou vai estar em marcha um procedimento concursal para 100 técnicos, mas pensamos ainda que ainda é insuficiente, e de que forma é que neste projeto piloto, nesta medida que está a ser pensada, estão de facto a concretizar-se a articulação entre estes organismos e serviços, de forma de facto a permitir uma resposta de proximidade e de qualidade aos utentes do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra então ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carla Cruz, é importante ter bem presente o que aconteceu em 2016. No conjunto das respostas assistenciais, 2016 foi o ano em que mais portugueses, maior número de portugueses, utilizou o SNS. Não apenas em serviço de urgência, mas nas diferentes linhas de resposta assistencial. É claro que isso, em parte, pode ter que ver com maior facilidade de acesso, pode ter que ver também com o efeito aqui já referido da barreira económica e das taxas moderadoras. Senhora Deputada, não posso estar mais de acordo com aquilo que diz, quando refere que falar de falsas urgências é perigoso do ponto de vista técnico, o que nós devemos falar é de falsas respostas. E, portanto, cabe ao Governo e a quem decide e a quem estuda e a quem planeia tecnicamente encontrar respostas verdadeiras e não remeter para cima do cidadão a responsabilidade por um mau comportamento ou más escolhas. Em relação ao projeto que está em curso, está naturalmente previsto, como eu disse há pouco, que estes ACES tenham a resolutividade máxima. Ora, a resolutividade máxima significa ter a dotação adequada de recursos humanos, materiais e tecnológicos. Porque vale a pena, Sr. Deputado, perceber se esta prova de conceito que vamos fazer e que nos permite também fazê-lo num quadro de algum controle financeiro e orçamental é efetivo, porque se for então, vale a pena generalizá-lo. E isso passa por dar flexibilidade aos ACES para em regiões de elevada densidade urbana, com famílias jovens, com filhos, poderem equacionar a abertura até às 8 ou até às 10 da noite, se entenderem que localmente isso faz sentido, porque em alguns locais do país pode, de facto, não fazer. Há uma outra questão que eu queria de lançar à Sra. Deputada e também ao conjunto da Comissão, é que nós teríamos todo o interesse, se a Comissão assim o entender, e o Sr. Presidente julgar conveniente, que o coordenador do projeto pudesse ser ouvido por Vossas Excelências. O professor Sá Clarides poderia, de facto, detalhar com a equipa que coordena e, naturalmente, explicar-vos e sossegar-vos que, naturalmente, que todas as entidades que têm que ser ouvidas, nomeadamente o INEM, os bombeiros, o setor social, os cuidados hospitalares, foram ouvidas e estão a ser ouvidas. Eu creio que ele, com a independência técnica e científica que tem, estará até em condições privilegiadas para vos poder esclarecer sobre todas essas questões e sossegar sobre essas dúvidas que ainda possam persistir. Há também um aspecto importante na requalificação dos cuidados de saúde primários que eu me permito juntar. É de que os projetos que estão neste momento em fase de discussão e que naturalmente chegarão à Assembleia da República, tendo em vista a descentralização de competências também na área da saúde, podem constituir em si mesmo um verdadeiro impulso a que as redes de proximidade sejam mais efetivas. Não só na qualidade dos equipamentos, mas também na sua conservação, na sua manutenção. O que se passa é que ao longo destas últimas décadas, o nível de administração regional, que é uma segunda camada de administração não eleita, muitas vezes sufocada por uma malha burocrática e administrativa muito intensa, tardou e foi menos eficaz nas respostas de proximidade e aí o contributo do poder local será decisivo e será muito importante. A Sra. Deputada levantou também a questão do INEM. O INEM passou e está a passar ainda por períodos de grande dificuldade ao nível do seu efetivo humano, ao nível dos seus recursos técnicos, não só técnicos de emergência pré-hospitalar, como enfermeiros, como assistentes operacionais. E está em curso um processo de abertura, entraram agora, antes do final do ano, cerca de 80 técnicos de emergência, 80 enfermeiros, peço desculpa, está agora lançado o concurso para 100 técnicos de emergência pré-hospitalar e também para assistentes operacionais. É insuficiente, vai ser preciso fazer muito mais e lutar contra o facto do INEM ser um instituto público e em que todo o processo de tramitação concursal é lento, é demorado e se arrasta. Mas também, como o Sr. Presidente do INEM aqui disse, até ao final da legislatura, o investimento consagrado, até porque o INEM dispõe de recursos próprios, será muito forte. Será criada e instalada a nova sede nacional do Instituto Nacional de Emergência Médica. E seremos também, estaremos em condições de fazer a dotação de meios móveis, naturalmente equipamentos, ambulâncias, VMERs, motociclos, mas também de reforçar o pilar das comunicações e do serviço de atendimento telefónico. Em síntese, Sra. Deputada, nós não temos nenhuma dúvida de que a sustentabilidade do SNS não se resolve com a teoria daqueles que dizem que apenas pondo muito mais dinheiro em cima do problema se resolve o problema. É evidente que o SNS tem ainda dificuldades orçamentais, tem ainda falta de recursos, mas ganha a batalha da proximidade e dos cuidados de saúde primários suportados e fundados no enfermeiro de família, no médico de família, nos serviços com outros profissionais que retirem do circuito hospitalar uma procura inapropriada, libertar-se-ão muitos meios financeiros para investir em tecnologia, em equipamentos e também para recrutar muitos mais profissionais que ainda fazem muita falta ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim a nossa primeira ronda. Iniciamos a nossa segunda ronda, em que os senhores deputados terão 5 minutos e o senhor ministro responderá em conjunto a todos os senhores deputados. Tem a palavra o senhor deputado. É só um momento que eu vou só aqui. Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O Sr. Ministro quer passar uma esponja e fazer de conta que o objeto que nós temos aqui a tratar que não está em causa. Portanto, Sr. Ministro, eu vou-lhe perguntar devagarinho e vou-lhe perguntar 3 vezes, que é para ver se o Sr. Ministro nega 3 vezes também, porque até neste momento ainda não se referiu a isso. O Sr. Ministro anunciou ou não, de segunda à sexta-feira, entre as 8 e as 20, os doentes não poderão ir à urgência, a não ser através dos bombeiros, do INEM ou da linha Saúde 24. Sr. Ministro, quer que eu repita mais 2 vezes, posso ver se o Sr. nega 3 vezes também? O Sr. Ministro afirmou isto ou não afirmou isto? Portanto, isto não referiu. A menos que estejamos também aqui a falar de erros de perceção, não é? Se há aqui um erro de perceção. Porque esta afirmação apareceu na imprensa. Não existe aqui, como o Sr. Ministro acabou de dizer, uma pós-verdade ou um facto alternativo. E o tempo que decorreu, e foi quase um mês, o Sr. Ministro nunca negou, não desmentiu, não emitiu nenhum comunicado oficial. E, portanto, e aqui, hoje, também não desmentiu. Portanto, o Sr. Ministro afirmou isto ou não afirmou isto? Esta é a questão. Há algum erro de percepção? E como é que vai implementar esta medida? Segunda pergunta. Vai implementar a medida ou não vai implementar a medida? Sr. Ministro, vai implementar a medida ou não vai implementar a medida? Ou seja, nos tais, na área do Porto, Barcelos, Matosinhos, que referiu, vai ser implementada esta medida que o Sr. Ministro anunciou de que as pessoas só têm acesso às urgências hospitalares, como o senhor disse, Sr. Ministro, aqueles que são transportados pelos bombeiros, pelo INEM ou referenciados pela linha de saúde 24. Vai fazê-lo ou não vai fazer? E sobre erros de percepção, Sr. Ministro, o Sr. Ministro acabou de afirmar que o INEM foi ouvido. Deve ter sido ontem ou hoje de manhã, porque o Presidente do INEM esteve aqui na quarta-feira e afirmou, vou-lhe ler também para não haver erros de percepção, o INEM não deu nenhum parecer técnico relativamente a esta medida. Mas, obviamente, estamos muito preocupados. Portanto, há aqui outro erro de percepção. Portanto, o INEM foi ouvido, foi hoje de manhã, foi ontem, porque na quarta não tinha sido. O Sr. Ministro afirmou aqui agora que o INEM tinha sido ouvido. E a linha Saúde 24 foi ouvida? E os bombeiros foram ouvidos? E os hospitais e os acessos que o Sr. Ministro referiu foram ouvidos? Deram parecer técnico? Que medidas vão ser implementadas para assegurar que não vai haver problemas quando o Sr. Ministro implementar esta sua limitação de acesso às urgências hospitalares? Estas são as perguntas em concreto, Sr. Ministro. Ainda é uma terceira ronda. Então, se for preciso, eu vou repetir nessa altura 6 vezes, que é para ver se o Sr. Ministro nega 6 vezes, 3 não chegar. O Sr. Ministro faz aquilo sempre que costuma fazer. Eu julgo que até a determinada altura perde a percepção daquilo que está a referir, porque vai divagando conforme os temas, mas está aqui para responder a estas questões. O Sr. Ministro anunciou esta medida ou não anunciou? Vai implementá-la ou não vai implementar? E olhe, sobre medidas, vou voltar a referir e na terceira ronda, Sr. Ministro, eu volto a perguntar-lhe outra vez. A penalização das falsas urgências, que foi o senhor que anunciou, é para implementar, não é? O tutor ou o gestor dos utentes, foi o senhor também que anunciou. Em que é que ficamos? A mexida das idades dos médicos para o serviço de urgências, que foi o senhor, numa bela manhã ou bela tarde, aqui no Parlamento, ninguém lhe perguntou nada e o senhor achava que estava a fazer um brilharete. E, portanto, anunciou isto. Isto já passou um ano e eu pergunto-lhe, há aqui um erro de percepção da nossa parte ou o senhor ministro enganou-se, implementou esta medida, vai implementar, em que é que ficamos? E perguntava-lhe também, já agora, o quadro que o Sr. Ministro distribuiu, os quadros que distribuiu. Sr. Ministro, aquilo que distribuiu tem os dados até 2015, tem uma estimativa de 2016 e tem os objetivos fixados para 2017. Está a ver? É pouquinho. Tem uma estimativa de 2016. Portanto, o Sr. Ministro, quando apresentou os dados, no alto da sua capacidade técnica, não o refere, porque não disse quais eram os dados, nem disse que era uma estimativa. Diz só que tinha um mapa para distribuir.
Mapa giro,
vá, desta vez distribuiu, nós fomos ver. Portanto, é uma estimativa e são os objetivos para 2017. Para terminar, Sr. Presidente, a propósito do seu gracejo, que é um gracejo, sem dúvida, portanto, não lhe tenho nenhuma crítica, compreendo isso perfeitamente, sei que tem sentido de humor, mas mandou o tiro ao lado. Eu, de facto, sou do Conselho de Valongo. Conselho de Valongo, onde foi lançada a primeira pedra pelo seu Secretário de Estado, naquele mês de dezembro que o Sr. Ministro desapareceu publicamente, vá-se lá saber porquê, os seus Secretários de Estado é que andavam pelo país. E eu tive o prazer de ter o seu Secretário de Estado a lançar a primeira pedra do novo Centro de Saúde de Valongo, que foi um projeto cujo investimento foi garantido pelo anterior governo, concurso público foi lançado pelo anterior governo, e os senhores a adjudicarem foram lá a tirar a pedra. Está a ver? Portanto, e para se localizar mais geograficamente,
obrigado.
Já que o INEM não tem a georreferenciação, mas eu vou-lhe dizer, o de Baguinho do Monte, que o senhor referiu, é no Conselho ao lado de Gondomar, e foi exatamente igual. Foi o anterior governo que assegurou o investimento, lançou o concurso público e fez a adjudicação. E na Trofa aconteceu o mesmo, e em Ergoncilha aconteceu o mesmo. E, portanto, quando o senhor Ministro anuncia a maior vaga de investimento em centros de saúde, senhor Ministro, vamos precisar isso um bocadinho e vamos ver aqueles que já estavam em concurso público, não é conversa. Concurso público pelo anterior governo. E depois diga quantos é que são da sua iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhor Deputado, não, é tudo em conjunto a resposta. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se esta audição de alguma coisa serviu, é que para percebemos que de facto não há aqui nenhum erro de percepção. O erro que existe e o que existia é que não existia, que a existir alguma suscetibilidade de gerar alarme social só existiu no requerimento do PSD e em mais lado nenhum. Senhor Ministro, esta audição, nem caráter de urgência.
Deputados, eu pedia que deixassem
e
que a senhora deputada pudesse...
À sexta-feira...
Senhora deputada, terá toda a consideração, de certeza, pelos seus colegas deputados das outras bancadas, da sua própria bancada e minha própria, para poder fazer a sua intervenção com toda a calma
e ponderação.
Faça favor,
senhora
deputada, até
sabe, eu até nem costumo estar assim tão cansada, mas, de facto, também não costumamos reunir à sexta-feira, à tarde, muito menos sem caráter de urgência. Também penso que é uma situação inédita nesta comissão, ou pelo menos eu não me lembro que na legislatura passada tínhamos feito alguma vez alguma audição à sexta-feira à tarde, e principalmente não nos tingindo ao objeto do requerimento que já de si não era urgente. Mas eu acho que serviu para alguma coisa, serviu para percebermos que de facto não há nenhuma possibilidade deste projeto piloto a executar, gerar algum alarme social. O Sr. Ministro já conseguiu, em pouco tempo, fazer o cabal esclarecimento sobre este projeto piloto a executar, que sim, tem o objetivo de descongestionar as urgências. E por mais que o Sr. Deputado Miguel Santos diga o contrário, ou repita ou faça as perguntas, o Sr. Ministro respondeu logo na primeira ronda, no sentido que não há possibilidade nunca de limitar o acesso às urgências. Muito pelo contrário. Este projeto de integração de cuidados e literacia, ainda bem que o Sr. Ministro sugeriu que ouvíssemos o coordenador, presta a integração de cuidados primários com cuidados diferenciados. E, de facto, há aqui duas componentes muito fortes. É a gestão do percurso das pessoas com doença aguda e a gestão do percurso das pessoas com múltiplos problemas, e são definidas populações, e não é por acaso que, e repito, que é no Porto e em Braga, por algum motivo é, que também já foi aqui explicado. Portanto, não vale a pena estar a criar uma suspeição de que vai acontecer algum problema com as urgências e que os doentes não têm sítio deviam de se dirigir. Nada disso. É precisamente o contrário. É para facilitar. E lembro os senhores deputados do PSD que estão sempre a falar no memorando da Troika e que os senhores, no vosso período de governação, foram muito para além do que vinha recomendado no memorando. Lá também falava na racionalização dos serviços de urgência. E não é disso que se trata. Isto prende-se com literacia em saúde, prende-se com dar mais informação ao doente. Senhor Ministro, e indo ao que interessa, e não me querendo desviar do objeto deste requerimento, que eu acho que já está esgotado e que já foi esvaziado, percebi que haverá faixas de população que, por estarem mais vulneráveis, podem ter alguma dificuldade de aceder a todo este projeto. Está definido, por exemplo, imaginemos que as pessoas não têm telefone. É lógico que isto hoje é uma hipótese já remota, mas nós temos que considerar pessoas que estão num estado de vulnerabilidade muito grande. E, portanto, se também vai existir para esse grupo-alvo, para essas populações, para essa experiência piloto que vão fazer, se vai existir a possibilidade das pessoas não quererem ser incluídas nesse projeto, por sua opção pessoal. E já agora, para terminar, é se a partir das 20 horas, para onde é que as pessoas serão encaminhadas, e aí também respondemos à questão de que não há acesso às urgências. Acho que a partir das 20 horas há referência. Não havendo referência, haverá sempre uma urgência aberta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, mais uma vez. Voltando a algumas das questões e preocupações que foram colocadas na primeira intervenção, na minha primeira intervenção, só para esclarecer, da parte do Bloco de Esquerda, nós não acompanhamos nenhuma solução que restrinja o acesso das pessoas aos cuidados de saúde.
Deputados, eu peço desculpa, Sr. Deputado Moisés Ferreira, esta sala não será a sala ideal para uma audição. Eu conheço esta sala, para outro tipo de comissão é possível funcionar bem. Por isso pedia um esforço adicional a todos os seus deputados, sabendo nós que hoje é sexta-feira à tarde, que ainda teremos hoje à noite muito trabalho partidário, amanhã e domingo, e que segunda-feira cá estaremos outra vez. Portanto, eu pedi um esforço a todos, que menos é o meu caso. Pedi a todos um esforço muito grande. Muito ao senhora deputada. Eu tenho a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira, que peço desculpa, e depois eu explico porque é que foi hoje à tarde.
Obrigado, Sr. Presidente. Recomeçando então, recolocando algumas questões que tinha deixado na primeira intervenção. Da parte do Bloco de Esquerda, nós não aceitamos que sejam colocadas no sistema qualquer tipo de restrições de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, qualquer ideia de que os utentes não podem deslocar-se às urgências ou outra unidade de saúde é, para nós, completamente absurda, não pode simplesmente existir. Achamos, sim, que pela prática as pessoas têm que compreender que há centros de saúde onde podem resolver os seus problemas, por exemplo. Mas isso depende do investimento no Serviço Nacional de Saúde e depende do investimento nos cuidados de saúde primários, nos cuidados domiciliários também e nos cuidados hospitalares, como já tinha referido, naqueles pequenos hospitais que são mais concelhios ou locais. E, portanto, aquilo que colocava como questões concretas é ponderar ao Governo impor algum tipo de restrição de acesso, sim ou não? E dou a posição do Bloco de Esquerda, se ponderar, terá a oposição do Bloco de Esquerda, como é óbvio. Mas, para além disto, ponderam ou não o investimento nos cuidados de saúde primários e para quando estes centros de saúde de maior resolutividade deixam de ser projetos-piloto para serem a norma nos cuidados de saúde primários. Ou seja, quando é que todos os centros de saúde vão estar equipados com meios complementares de diagnóstico, com consultas de especialidade, de algumas especialidades, e com todos os médicos de família, e com médicos de família para todos os utentes. Colocava ainda uma outra questão que tem mais a ver com os cuidados domiciliários. O Sr. Ministro, na primeira resposta à minha primeira intervenção, disse, e nós acompanhamos isso, que os cuidados domiciliários são da maior importância para garantir melhor acesso de saúde a muitas populações e a muitas pessoas, e também para retirar muitas pessoas de urgências hospitalares, por exemplo, onde não é realmente o sítio para serem melhor atendidas. Agora, quando nós visitamos centros de saúde, nós vemos sempre um problema recorrente e que se prende com os cuidados domiciliários. Um tem a ver com a falta de profissionais, e, portanto, quando é que há dotação de profissionais para haver mais equipas dedicadas a domicílios? E a segunda tem a ver até com a exiguidade das frotas. E quando é que é desbloqueado a aquisição de veículos? Porque, repare, chega a haver em vários centros de saúde, em vários ACES, este ridículo de ACES que gastam 40, 50, 60 mil euros por ano em táxis ou aluguer de veículos, porque não podem contratar, porque não podem adquirir veículos para fazer domicílios. E ficava muito mais barato já agora, e era muito mais prático para as equipas e muito melhor para os utentes, eles poderem adquirir veículos para fazer domicílios. Portanto, quando é que acaba esta restrição, que é completamente absurda, não tem racional do ponto de vista nem financeiro, nem de cuidados de saúde, não tem nenhum racional como se compreende. Um outro problema que deixo para terminar tem a ver com, novamente, falta de profissionais nos cuidados de saúde primários, mas com uma particularidade que tem a ver com as não substituições de profissionais que estão em ausência temporária de trabalho. Ainda na segunda-feira passada, o Bloco de Esquerda fez uma série de visitas no Conselho de Odmira a várias unidades de saúde, e foi-nos relatado em todas elas este problema, que quando profissionais, sejam CIT, sejam contratos de trabalho em funções públicas, se ausentam por questões de doença ou outras, licenças de maternidade, por exemplo, a substituição destes profissionais demora tempo, e isto coloca dificuldades no desempenho assistencial. E, portanto, se nós queremos ter, como devemos querer, bons cuidados de saúde primários que resolvam os problemas das pessoas e que garantam maior proximidade, temos que também ter estes problemas resolvidos. E, portanto, a questão que deixava é o que está a ser feito e para quando serão resolvidos estes problemas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Ministro, de facto, depois de o ouvir, e reiterando o que dissemos, que o CDS não se oporá a medidas estruturais assentes em projetos-piloto que nos pareçam devidamente fundamentadas, o que queremos continuar a inquirir é, de facto, relativamente a planeamento, a faseamento, numa perspectiva de uma reforma estruturada, e não nos ficarmos apenas por um meritório projeto piloto que depois não vai, digamos, corresponder a nada de mais palpável, compreendendo que o grupo de trabalho vai funcionar, mas gostávamos de saber, o Sr. Ministro, enquanto responsável nesta tutela, o que é que tem de informações sobre a perspectiva de alargamento de um projeto deste tipo a outras zonas do país e, de facto, o que é que isso implica, que é a parte que a nós nos preocupa. É que, de facto, podem-se anunciar projetos pilotos, mas para que isto se torne uma realidade junto das populações, implica maiores investimentos no SNS que não estamos a ver acontecer. E gostava, concretamente relacionado com isto, de questionar, até porque o Sr. Ministro falou disso, sobre a realidade do enfermeiro de família que foi lançada no governo anterior, e tanto quanto sei, há uma portaria do vosso governo que se saiu em outubro e que criava um grupo de trabalho para dinamizar e aprofundar a temática. Grupo de trabalho esse que tinha como missão produzir relatórios trimestrais e, portanto, produzir informação para se avançar para a realidade, e nós não temos conhecimento de que haja avanços nessa matéria. O Sr. Ministro tem, acho que é importante, então, que na linha desta área de reforço dos cuidados de saúde primários nos explique o que é que está a acontecer. Também, relativamente à questão de reforço dos cuidados de saúde primários e de investimentos no SNS, uma área a que o Sr. Ministro aludiu, eu gostava de recordar que as informações também que temos é que os gastos dos hospitais com a prestação de serviços aumentaram no ano passado, tendo atingido valores que são os mais altos dos últimos 4 anos. Estamos, de facto, preocupados com estes custos em prestação de serviços e com os médicos, com a contratação de médicos tarefeiros. Mais uma vez, Sr. Ministro, dou-lhe o gosto de dizer que fomos ao Portal da Saúde. E no primeiro semestre de 2016, os gastos com as horas para esta rúbrica são de 1,6 milhões de horas, o que corresponde a cerca de 1.112 médicos a trabalharem 40 horas por semana. O senhor disse que queria reduzir esta rúbrica no orçamento do Ministério da Saúde. Então, Sr. Ministro, por favor, diga-nos que medidas tem estado a implementar e que medidas pretende implementar para que, efetivamente, se fixem médicos no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, nós que defendemos o SNS, preocupa-nos que o montante destas rúbricas continue tão elevado. E por último, o Sr. Ministro, também nesta questão da fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, lançou medidas para criar incentivos à colocação de médicos em zonas carenciadas. Sabemos que essas medidas têm sido tomadas e foram na governação anterior e, portanto, não é uma novidade. Lamentavelmente, por várias razões, não têm tido a adesão que todos gostaríamos. O que é que espera que venha a acontecer e de que forma pode efetivamente concretizar mais incentivos para a colocação de médicos em zonas carenciadas? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, e ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, várias estruturas e também especialistas apontam para que haja relações entre o recurso, haja uma relação clara entre o recurso às urgências e a condição económica e social das pessoas. E por isso, a pobreza, as carências sociais, as dificuldades económicas terão essa relação de consumo e de recurso às urgências. E por isso, melhorar as condições, aceitando isto, julgo que não será contestável, melhorar as condições económicas, as condições sociais dos portugueses, permite desde logo melhorar a sua condição de saúde, mas permite depois também dar um contributo para reduzir aquilo que é o recurso às urgências. E nesta matéria, o anterior governo do PSD-CDS, ao trabalhar claramente para empobrecer os portugueses, deu um contributo para se aumentar o consumo das urgências e por isso este governo está a dar passos no sentido de poder melhorar as condições de vida e por isso também por esta via reduzir esse consumo. Mas para retirar a primeira resposta do Serviço Nacional de Saúde dos serviços de urgência é preciso, como o Sr. Ministro já referiu, aproximar, fazer uma aproximação entre os utentes e os serviços de saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários. Mas esta aproximação implica adequados investimentos e requalificações ao nível dos cuidados de saúde primários. O PCP sempre o tem defendido e continua a defender que haja esta qualificação. E por isso é preciso que haja uma aproximação das respostas e ainda hoje o que nós podemos verificar é que há uma diferença grande em termos de capacidade de resposta e de condições para a resposta entre as unidades de saúde familiar e as unidades de cuidado, os cuidados de saúde personalizados, os antigos centros de saúde não têm capacidade, não têm condições para responder da mesma forma e por isso esse investimento precisa de ser feito. E o recurso, por isto que acabei de dizer, o recurso às urgências, de uma forma generalizada, não pode ser imputado aos utentes. E por isso, eventuais medidas de penalização no acesso às urgências, julgamos que não são admissíveis e o PCP não as acompanhará. Por último, Sr. Ministro, gostava de perguntar, era relativamente à questão do estudo ou da experiência piloto que hoje discutimos. O Sr. Ministro já o referiu que haverá uma expansão, uma avaliação da expansão desta iniciativa piloto após a existência dos resultados e, por isso, o que perguntava é quais serão as fases de implementação deste projeto piloto e da avaliação que será feita do mesmo e quando é que é expectável que haja resultados para poder tomar decisões da sua extensão ou não a outras regiões e a outras unidades de saúde. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informava aos senhores deputados que não temos inscrições para a terceira ronda, por enquanto, e que o Sr. Ministro terá agora a possibilidade de responder por 25 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Ramos, permita-me que comece por si. O Sr. Deputado está bem lembrado que é provavelmente a segunda ou terceira vez que eu venho aqui chamado com caráter de urgência. E venho com um enorme sentido de responsabilidade cumprindo aquilo que é o meu dever e a minha obrigação. E virei naturalmente as vezes que os Srs. Deputados entenderem que eu devo vir. Mas permito-me que lhe recorde qual foi a mais recente. Foi o despacho. O Sr. Deputado lembra-se do alarmismo tremendista do despacho, que, tal como a audição de hoje, começa num ambiente de grande efervescência e termina também, como hoje, num ambiente de percepções. O problema todo, Sr. Deputado, é que os portugueses hoje percepcionam a política, felizmente, de uma maneira diferente do que aqueles que fazem da política um exercício, digamos, de intriga, de entretém, de pequena coisa, de alarmismo, de tremendismo. À falta de melhor, naturalmente que a discussão acaba por ser pouco produtiva e pouco útil, primeiro porque nunca passaria a ninguém que com um despacho se limitasse, como não aconteceu, à atividade de um hospital ou a resposta aos doentes, como não passaria a ninguém pela cabeça que se impedisse os cidadãos de acederem aos serviços de urgência. Mas dito isto, Sr. Deputado, apenas para concordar com aquilo que foi a sua primeira asserção, quando referiu que há um casamento que é indelével entre a pobreza, a doença e a pobreza e o recurso a serviços de proximidade de natureza urgente. E nós aí também, eu sei que estamos de acordo, eventualmente alguns setores desta sala não pensarão dessa forma, de que investir na resolução dos problemas de saúde é investir na requalificação da dignidade das pessoas, nomeadamente nas condições de acesso a um rendimento digno e a condições de vida que lhes permitam alimentarem-se bem, terem habitações aquecidas, terem dinheiro para transportes. Porque não é só taxas moderadoras, Sr. Deputado João Ramos. Para ir a um hospital, para uma pessoa muito pobre, pode não ser a taxa moderadora, porque ela pode até estar isenta noutros tempos governativos. É a questão do transporte. Bom, e isto, Sr. Deputado João Ramos, como imagina, não são percepções nem são truques políticos, são realidade dos factos e é isto que as pessoas lá fora percebem. Tudo o resto, como imagina, as pessoas não percebem. O Sr. Deputado falou sobre a necessidade que se impõe de nós evoluirmos para um modelo de cuidados de saúde primários que não seja, na prática, um país e dois sistemas. É o país das UCSPs e é o país das USFs. Nós temos uma ambição e a ambição é criar condições, assim haja, e pelos vistos está a haver também, felizmente para os portugueses, um ambiente de recuperação económica sustentado, que até ao final da legislatura possamos ter mais meios financeiros para acelerar a migração das UCSPs, tanto quanto possível para o USF, se assim os seus profissionais o desejarem, porque é preciso dizer que há muitas UCSPs que funcionam muito bem e, em alguns casos, até diria, em alguns casos, tão bem como algumas USFs. Portanto, aí a resposta que lhe dou é que nós gostaríamos de ter condições para, se houver vontade dos profissionais, abrir mais USFs do tipo B e criar um clima de harmonização a nível nacional nas respostas dos cuidados de saúde primários. A senhora deputada do CDS, Isabel Galriça Neto, pôs questões que me parecem também muito pertinentes e que, aliás, já tinham sido colocadas anteriormente, na ronda anterior, por outros senhores deputados. Planeamento, faseamento e piloto. É evidente que a prudência deste teste, que é um teste que tem que partir de um exercício, digamos, teórico, de conhecimento, de reflexão, de envolvimento e até de impacto, não apenas no acesso dos cidadãos, mas também impacto orçamental, como disse muito bem, tem duas fases. Nós vamos ter uma fase que vai decorrer de abril a julho e uma fase de julho a outubro, sendo que o que o grupo nos informou é que a avaliação final seria conhecida em outubro. E nessa altura, em outubro, nós teremos naturalmente a finalizar os trabalhos de preparação do Orçamento de Estado para 2018 e será o bom momento para ver se a experiência tiver corrido bem, nós podermos programar para 2018 um alargamento e uma expansão territorial noutros pontos do país, que não apenas a região norte. Temos este ano a sair em formação médica pós-graduada em internatos de especialidade de medicina geral e familiar quase 400 médicos de família que se vão especializar este ano. Há, portanto, uma oportunidade de ganhos de cobertura muito importante. A senhora deputada também levantou a questão dos prestadores de serviços e dos incentivos. O despacho dos incentivos está pronto, estará na próxima semana publicado e permite, vamos ver, se o sucesso que esperamos que ele tenha se verifica, atrair médicos que trabalham hoje em grandes centros urbanos e que estejam disponíveis para ir para regiões do país onde há carências e que não são tão distantes de Lisboa, como, por exemplo, Setúbal, Torres Vedras, Barreiro, etc. Portanto, com a publicação do despacho e com a possibilidade dos hospitais poderem pagar os 40% adicionais de remuneração, mais as condições que estão previstas no Decreto-Lei de regimes de férias e de facilitar a instalação do cônjuge, nós acreditamos que ao longo do ano possam ser colocados mais médicos em unidades carenciadas. Mas, em 2016, já houve o maior número de colocação de médicos especialistas em todo o país. Os números, em alguns casos, são pequenos. Claro, colocar dois médicos em Porto Alegre, do ponto de vista nacional, é pouco, mas para Porto Alegre vale muito. E parte do resultado dessas colocações está bem visto por aquilo que foi o desempenho do SNS em janeiro. Fechámos o mês de janeiro a crescer em dois dígitos em todas as linhas de atividade assistencial, nomeadamente na realização de primeiras consultas e de cirurgias convencionais e também as cirurgias do ambulatório. Finalmente, prestadores de serviços. Reitero aquilo que tenho dito aqui mais uma vez. E até reitero devagarinho. O Governo fará tudo o que estiver ao seu alcance para reduzir as dependências do SNS a prestações de serviços ao mínimo indispensável. Desestrutura as equipas, não cria cultura profissional interna, compromete a coesão interna das equipas. Mas não somos irresponsáveis ao ponto de dizer que há locais do país onde a pura e simples erradicação desta contratação significaria fechar portas. O que nós vamos fazer, Sra. Deputada, com a publicação em breve do Decreto-Lei de Execução Orçamental, a partir do próximo dia 1 de março, iniciar a reposição do pagamento das horas extraordinárias. E aí vamos alinhar o preço pago às empresas pelo valor máximo pago pelo preço-hora aos médicos do quadro, para que efetivamente não só a medida possa ser tendencialmente neutra do ponto de vista orçamental, como haja verdadeiramente um desincentivo a que os hospitais recorram a este tipo de prestação. Bom, já aqui foi colocado pelo Sr. Deputado Miguel Santos a questão dos 50 e dos 55 anos. É verdade que essa afirmação foi aqui feita e vai ser repetida também devagarinho. Nós tudo faremos para que os médicos que têm hoje 50 anos e que estão dispensados de serviço noturno e que têm 55 anos e que podem pedir dispensa de urgência, num primeiro tempo, voluntariamente, pela recuperação do valor hora, venham às equipas. E no segundo tempo,
se houver abertura dos sindicatos para negociar tal, porque isso trata-se de uma matéria de negociação sindical, nós abriremos o diálogo negocial com os sindicatos para fazer essa proposta de que o limite da reforma de idade máxima para dispensa esteja indexado à esperança média de vida, como acontece, aliás, ao nível do fator de sustentabilidade da segurança social. Para já vamos ver se a reposição do valor progressiva pode levar a, como nós temos a ideia que pode acontecer, a que alguns médicos que se tinham afastado estejam disponíveis para fazer novamente serviço de urgência. Quanto ao enfermeiro de família, a senhora deputada Isabel Galriça Neto, o senhor secretário de Estado Adjunto e da Saúde tem esse dossiê, está neste momento a trabalhar com a Ordem dos Enfermeiros e creio que dentro em breve, quer pela parte do Governo, seguramente também por parte da Ordem dos Enfermeiros, haverão boas notícias sobre a concretização desse objetivo de criar a carreira específica, técnica de enfermeiro de família. O senhor deputado Moisés Ferreira levantou uma questão, e eu começo por essa, que é a questão do apoio domiciliário e dos carros. É um dos fragmentos de ineficiência que resulta da natureza administrativa do Estado em setores como são os centros de saúde e os ACS, que estão dependentes do setor público administrativo, e onde a aquisição de viaturas, como sabe, requer a passagem pela ESPAP, pelos serviços centralizados de compras do Estado, e onde a burocracia é tão lenta e tão complexa que leva a essas situações que referiu, caricatas, de estar a gastar muito mais dinheiro em táxis do que se estivéssemos a comprar viaturas baratas para serviço dos profissionais. Nós estamos a fazer os possíveis para ultrapassar essa situação, mas acreditamos que também aqui, no processo de descentralização em curso, há uma oportunidade nesta matéria estabelecer parcerias com o poder local e ser esta matéria também uma responsabilidade alocada ao poder local, agilizando e transformando as respostas, tornando as respostas muito mais rápidas. O senhor deputado fez uma pergunta muito objetiva e, como reparou, eu estou a deixar para o fim as perguntas que o senhor deputado Miguel Santos colocou para responder com toda a clareza e porque efetivamente creio que elas merecem naturalmente uma resposta muito clara. Mas o senhor deputado fez uma pergunta e pondera a restrição do acesso, foi a pergunta que o senhor deputado fez. E eu, se me permite, anote com todo o respeito, perguntaria ao Sr. Deputado se o Sr. Deputado acha que alguma vez quem está sentado deste lado da mesa ponderaria esse tipo de restrição. Sr. Deputado, nós não podemos cair na política das ratoeiras e dos truques, porque o que está aqui em causa é apenas um cenário para criar na população, na opinião pública, a ideia de que há um governo relativamente irresponsável, mal preparado, que acordou um dia de manhã e disse assim: vamos fechar as urgências e agora quem estiver numa situação aguda das 8 às 20 não tem para onde ir. Portanto, obviamente, Sr. Deputado, que a resposta é claramente não passa pela cabeça de ninguém, muito menos pela cabeça do Governo, fazer uma coisa dessas. O Sr. Deputado também perguntou sobre o investimento. É evidente que a recuperação da economia e as condições para o crescimento económico e para a estabilidade e a resolução do problema grave de finanças públicas que o país tem, abrem justas expectativas e esperança de que nos próximos orçamentos possa haver mais espaço para as funções sociais do Estado. Nós temos-lo feito. 2016 teve um melhor orçamento que 2015 e 2017 melhor que 2016. Mas para que estas medidas, nomeadamente aquilo que o Sr. Deputado referiu, que é um investimento forte na resolutividade, nos centros de saúde de quarta geração, nos centros de saúde que sejam capazes de ser atrativos para a população, requer financiamento, requer contratação de recursos e requer equipamentos e também instalações, como aqui referi. No dia 17 de março irá ser realizado em Santo Tirso um Fórum Nacional para publicamente dar nota do movimento de reforma do Serviço Nacional de Saúde. Irão ser apresentados todos os trabalhos e iniciativas feitas ao nível das coordenações nacionais, cuidados de saúde primários, cuidados continuados integrados, cuidados de saúde hospitalares, no programa de literacia e autocuidados em saúde e também na área das tecnologias e sistemas de informação. É uma oportunidade que publicamente será relevante para que os portugueses tenham conhecimento do que ao fim de 12, 13 meses de ação governativa está em curso e naturalmente aquilo de perspectiva para este ano de 2017. A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos colocou a questão sobre como abordar a vulnerabilidade dos idosos que não têm acesso a telefone, que têm... As respostas têm que ser adaptadas à natureza das pessoas, em concertação com as famílias, com o setor social, com as comunidades, com as associações, até com os vizinhos. E, portanto, é isso que este piloto também vai incorporar, é para situações diferentes, respostas diferentes, e naturalmente que ninguém poderá ser excluído porque vive sozinho, ou porque não tem um telemóvel, ou porque não tem um telefone, ou não tem acesso à questão do centro de contacto. Finalmente, as respostas que o Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD, colocou. Primeiro, Sr. Deputado, fez um comentário que eu, aliás, compreendo no plano da retórica política, embora nós tenhamos, como é patente e evidente perante a opinião pública, registros de fazer política bastante diferentes, isso é bom para a democracia e para as escolhas dos portugueses, mas desaparecido em dezembro, Sr. Deputado, não é de facto uma coisa que corresponde à verdade. É uma coisa que é o Google. O Sr. Deputado pode lá pôr o meu nome, Google, dezembro, e vai ver que eu só não fui à inauguração do Centro de Saúde, a sua área de residência, com muita pena minha, porque teria tido gosto em ter estado presente, esteve o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Segundo, relativamente à questão do Centro de Saúde e da explicação até geográfica que o Sr. Deputado fez sobre Valongo, ao Sr. Deputado, eu quando falei de Baguinho do Monte não falei do seu nome, falei que havia um deputado deste lado da bancada que dava uma particular importância a Baguinho do Monte, mas de facto o Sr. Deputado acusou essa centralidade do grupo parlamentar na sua pessoa e portanto isso é claramente compreensível. Bom, finalmente vamos então às perguntas. Ora, dizia que esta maneira de fazer política é pouquinha, já está um bocadinho gasta e já está um bocadinho até a gerar na opinião pública um certo enfastiamento. Mas vamos então responder à primeira pergunta. Senhor Deputado Miguel Santos, segunda à sexta-feira, criar condições para que os utentes, a ida ao recurso à urgência hospitalar seja apenas mediada através da referenciação quer do Serviço de Emergência e Urgência, quer do Médico de Família, quer da SUD 24, é um objetivo de qualquer sistema de saúde desenvolvido e existem na Europa situações semelhantes. Portanto, sim, Sr. Deputado, nós gostaríamos de criar condições para quando os portugueses tivessem resolutividade, proximidade e contacto, apenas sentissem a necessidade de ir ao hospital quando estivessem a ser referenciados tecnicamente pela linha de 124 ou pelos serviços de emergência e emergência. Ó, Sr. Deputado, isto existe em vários países da Europa. O Sr. Deputado, seguramente, que é uma pessoa muito informada, sabe que isto existe. Segundo, a segunda pergunta, e eu estou também a responder tranquilamente e guardei os minutos que me faltavam para responder devagarinho. Devagarinho e não pouquinho. Vai ou não vai implementar a medida de restrição de acesso às urgências? Ó, Sr. Deputado, eu não implemento medidas disparatadas e, portanto, se há erros de percepção, curiosamente, não são da minha parte. E, portanto, medidas disparatadas seria impedir que os portugueses pudessem aceder a cuidados de saúde urgentes em função daquilo que é a sua convicção de cuidados urgentes necessários. Finalmente, o INEM não foi ouvido. Não foi ouvido o INEM, como não foi ouvido ainda a Liga Portuguesa dos Bombeiros, a Liga dos Bombeiros Portugueses, como não foi ouvido ainda a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ó, Sr. Deputado, o professor Sarco Lirides, que é o coordenador do trabalho, vai iniciar o piloto em abril. Nós estamos a 17 de fevereiro. Está bem, eu vejo, registramos com preocupação esse contributo para o desenho técnico do estudo que o Sr. Deputado tem de quem é que deve ser ouvido. Se quiser sugerir mais algumas audições, nós agradeceríamos muito, porque naturalmente vai enriquecer o projeto e vai enriquecer o estudo. Quanto à questão dos 55 anos e 50 anos, creio que já respondi na resposta que dei à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. E, finalmente, ao Sr. Deputado, debate político, divergência, retórica, há partes, explicaram-me tudo isso quando eu cheguei à política, há um ano atrás, e eu habituei-me a conviver com isso. Agora, há uma questão que o Sr. Deputado compreenderá, é que a política, por muito vigorosa e até enfática que seja no plano, digamos, do ritual parlamentar, não convive bem com a falta de rigor. Ó, Sr. Deputado, eu nunca anunciei nenhum tutor para os cuidados de saúde de nenhum tipo. Quem referiu a ideia do gestor do doente foi a Administração Central do Sistema de Saúde com um grupo de trabalho que estava a desenvolver e a estudar e que apontou isso como uma hipótese de trabalho, como aliás apresenta regularmente outros contributos, porque nós não temos uma administração condicionada, acéfala, nem proibida ou inibida de apresentar propostas. Esse não é o nosso registro. Convivemos muito bem com aquilo que é a criatividade dos dirigentes e a sua proposta relativamente a questões de organização do sistema de saúde. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu iniciava então a terceira ronda e na terceira ronda só tem três inscrições e dava a palavra por 3 minutos ao Sr. Deputado Miguel Santos do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estamos na terceira ronda e o Sr. Ministro tem dificuldade em pronunciar algumas palavras. E, portanto, o máximo que onde chegou, acabou agora de afirmar, é que a medida restritiva de segunda à sexta-feira, o Sr. Ministro fala em criar condições para... Nós sabemos essa conversa, é a conversa clássica. Ou é grupos de trabalho ou é criar condições para... Que é um objetivo para um determinado momento futuro. O Sr. Ministro continua sem responder. Portanto, a partir de abril, vamos lá ver, o acesso às urgências... Durante os dias da semana, das 8 às 20 horas, está limitado a quem for transportado pelo INEM ou bombeiros e a quem for referenciado pela linha Saúde 24. E isso aí não vai ser uma resposta que, se o professor Sacala Arides, por mais estimável que seja, venha dar. Vai ter mesmo que ser o Sr. Ministro. O Sr. Ministro está-se a tentar safar hoje, está a tentar sair daquela, por aquela porta, safando-se de assumir a responsabilidade daquilo que o senhor afirmou. E, portanto, pode-se safar hoje, mas haverá outras ocasiões. E será o Sr. Ministro que terá que assumir mesmo. Não vai ser o professor Sacala Arides. Pode ser ouvido, naturalmente. Mas o Sr. Ministro vai assumir isto. E, portanto, perguntar quando é que começa, se tem estudos técnicos, já há bocado disse que o INEM tinha sido ouvido, não foi, é mentira. E agora acabou de dizer que não foi ouvido, mas que será ouvido. Mas a linha Saúde 24 foi ouvida, os bombeiros foi ouvido. Qual é o impacto que vai ter? O Sr. Ministro sabe explicar isto? Sr. Ministro, pelo amor de Deus, dizer, há limites para a verbalização. E o Sr. Ministro gosta muito de se colocar nesse plano ético. Agora, estar aí a abanar os ombros não é posição que lhe caiba assim enquanto Ministro de Estado. E, portanto, eu perguntava-lhe, são coisas concretas, o Sr. Ministro tem que aceitar que essas perguntas sejam feitas e que o Sr. Ministro não responde, nós tínhamos que recolocar as perguntas. Mas que diabos, estamos aqui a tratar de quê, Sr. Ministro? A linha Saúde 24, qual é o impacto que a linha Saúde 24 vai ter pela aplicação de uma desta medida? Que incremento em número de chamadas é que o Sr. Ministro prevê? Os bombeiros foram contatados, falou-se com os bombeiros, vai haver um refinanciamento dos bombeiros por um maior impacto de chamadas. Qual é o número de chamadas que os bombeiros vão ter? Isto é uma medida limitativa ou não é uma medida limitativa? Estamos a brincar ou estamos a falar a sério? Foram contatados a ACES em causa, os centros hospitalares, a ULS de Matosinhos, foi falado com eles? De certeza, Sr. Ministro, é que estas coisas depois mais tarde sabem-se. Tem que ter algum cuidado na forma como afirma as coisas. Isto sabe-se mais tarde. Há documentos. Estas unidades estão-se a preparar para a implementação de uma medida destas. Sobre a questão, depois tenta sempre fugir lá dos 55 anos. Isto acabou outra vez de fazer um anúncio. Eu não sei se as pessoas se aperceberam. Mas, quer dizer, a questão dos 55 anos urgências. O Sr. Ministro fala nisto há um ano. E agora disse que é em regime de voluntariado e que depois vai negociar com os sindicatos e se chegar a acordo, o limite de idades passa a ser associado à esperança média de vida. Eu acho que está tudo doido, francamente. Quer dizer, não sei se os senhores deputados estão todos de acordo com isto, que possa-se implementar a idade dos médicos praticarem urgências associado ao critério da esperança média de vida. Isto foi o que o Sr. Ministro explicou. E, portanto, sem ir ao Google, porque eu sei o que é que o Sr. Ministro diz, nós temos registros daquilo que vai dizendo, a prestação de serviços, vou-lhe dizer devagarinho, Sr. Ministro, quer devagarinho também as brincadeiras que o senhor gosta de fazer...
Então, para concluir, Sr. Deputado...
Vou demorar um bocadinho mais, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, são 3 minutos, já vamos com quase 1 minuto, tirando aqui esta interrupção que eu estou a fazer. Portanto, tem de ser objetivo e terminar a audição. Sr. Deputado, e nós temos tempos...
Sim, senhor. Para desconsiderar os deputados. Pode-me desconsiderar à vontade, convivo bem com isso, Sr. Ministro. Não me causa moça nenhuma. O que eu peço é que não desconsidere as perguntas e que responda às perguntas. Vou dizer devagarinho, como o Sr. Ministro gosta de brincar. Devagarinho. A prestação de serviços reduzida ao mínimo indispensável, vamos glugar. O Sr. Ministro disse isto há um ano e continua a dizer o mesmo. E agora veja-se os resultados. É exatamente o contrário do que afirma. Está a ver?
Obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a senhora deputada Maria Isabel Moutela. Faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Deputados, eu também vou falar devagarinho para o meu colega deputado do PSD. De facto, há limites e há limites para a linguagem e, portanto, eu prescindo e não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, mas recentrando aquilo que é importante recentrar. E o que é importante recentrar é que, de facto, a necessidade de que se faça o reforço e a aposta nos cuidados de saúde primários. Que sejam os cuidados de saúde primários, de facto, a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. E para isso acontecer, obviamente, que é necessário o reforço e o investimento, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível das instalações, quer ao nível dos profissionais de saúde e no alargamento de respostas. Só desta forma, de facto, Sr. Ministro, é que conseguiremos o desidrato de dar aos hospitais aquilo que é a resposta dos hospitais e os cuidados de saúde primários, a resposta aos cuidados de saúde primários. Para isso também é necessário, Sr. Ministro, que haja uma perfeita articulação entre estes dois níveis de cuidados. Não há uma resposta eficaz de qualidade na prestação de cuidados de saúde se não houver uma verdadeira articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. É necessário e é imperioso que saia daqui esta ideia e que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista já o disse, rejeitaremos e rejeitamos qualquer tentativa de impedir o acesso aos cuidados de saúde. Para isso, os utentes do Serviço Nacional de Saúde tiveram quatro anos negros a esse nível. E, portanto, não é permitido, não será permitido, a bancada do Partido Comunista Português nunca acompanhará esse tipo de medidas. Como também não acompanharemos qualquer medida de penalização, quer de utentes, quer de unidades de cuidados de saúde, sejam elas cuidados hospitalares, sejam elas cuidados de saúde primários, com a penalização por qualquer tipo de recurso às urgências. E, Sr. Ministro, permita-me que termine só relativamente à prestação de serviços. E é de facto verdade que a prestação de serviços inquina aquilo que é o funcionamento das equipas, o vínculo, a prestação de cuidados, a continuidade da prestação de cuidados. E recordar que no Orçamento do Estado para 2017 existe uma norma em que está claramente dito que há uma substituição progressiva de recurso a empresas de trabalho temporário a este tipo de contratação por contratação de profissionais com vínculo. É preciso, de facto, vincularmos os profissionais, é preciso valorizarmos esses profissionais, só desta forma é que nós teremos, de facto, um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e de qualidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Carla Cruz, também nesta matéria é evidente que as reflexões que faz merecem naturalmente o acolhimento do Governo e estamos sintonizados sobre qual é o desígnio estratégico do SNS. E permita-me, Sr. Deputado, que lhe recorde sobre prestações de serviços. Tudo tem um ponto de nascimento, de desenvolvimento e, infelizmente, em alguns casos, como será este, esperemos, do caso. Ora, este avolumar e este crescimento desmesurado e este descontrole do recurso a prestações de serviços, a Sra. Deputada facilmente localiza o tempo do seu início e o seu aprofundamento e o efeito de inércia que ele ainda tem, porque não é num ano que nós conseguimos fazer o shift, a substituição entre trabalho integrado, até porque não há, infelizmente, número ainda de suficiente de médicos disponível, e aquilo que foi um abrir as comportas com hoje, eu diria, como se nada tivesse acontecido. De repente agora vem-se falar, alguns dos senhores deputados vêm falar de prestações de serviços como se não tivessem nada a ver com o assunto. Isto é um problema que nós criámos no dia 26 de novembro de 2015. Portanto, repondo o debate no nível de seriedade e de profundidade que deve ter, senhor deputado, estamos totalmente de acordo. Nós
ambicionamos chegar ao fim da legislatura com uma dependência mínima deste tipo de regime de trabalho e com uma integração máxima de todos aquilo que forem os recursos médicos que forem sendo libertados. Mas também, Sr. Deputado, como sabe, o ano passado tivemos a maior contratação e o maior reforço de profissionais do SNS de que há memória. E isso permitiu que o sistema tenha respondido melhor e, sobretudo, tenha correspondido a que as pessoas tenham trabalhado em condições de maior dignidade, até por via da reposição remuneratória a que foram, digamos, submetidas ao longo do ano de 2016. A Sra. Deputada recorda-se quando foi, o ano passado, no âmbito das posições conjuntas entre o Partido Socialista e, nomeadamente, o PCP, um dos aspectos centrais foi a redução das taxas moderadoras, que nós executámos. Apesar daquilo que foi a premonição catastrofista, que aliás é uma especialidade política que está agora em grande fulgor, em alguns setores da nossa vida democrática, que era de que ia haver um estouro orçamental, e pior do que isso, a linha de saúde 24 ia rebentar, Sra. Deputada, porque não conseguiria, em nenhuma circunstância, fazer o filtro e o chamado reencaminhamento orientado para que quem procurasse a linha tivesse a isenção do pagamento no momento da prestação dos cuidados. Portanto, Sra. Deputada, o trajeto está bem definido, o alinhamento político sobre aquilo que nós pretendemos para o SNS é muito próximo. Divide-nos apenas aquilo que é o ritmo, porque nós, tendo a responsabilidade de governar, temos que naturalmente fazê-lo num quadro de sustentabilidade orçamental e não podemos ir com a velocidade que gostaríamos de ter ido. Depois, quanto à esperança média de vida, o Sr. Deputado Miguel Santos veio apelidar isto de brincadeira. Bom, não creio que seja uma linguagem, como foi referido pela Sra. Deputada Marisa Botel, que seja uma linguagem que nós devamos utilizar aqui dentro, mas enfim, aceitemo-la porque é da liberdade de cada um dos seus deputados usar a linguagem que entenda dever usar. Esta proposta foi-me feita pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos, o Sr. Professor José Manuel Silva, e significava apenas e só, pareceu-me a mim uma boa ideia, que teria que ser e terá que ser sempre negociada com os sindicatos, acrescentar cerca de 10 meses, àquilo que é hoje o tempo máximo de dispensa dos 50 anos e dos 55 anos. Brincar será pensar que isto significava pôr os médicos a fazer urgência até aos 70 anos. Isso é que seria brincar. Significa utilizar o fator de sustentabilidade para que a dispensa se mantenha nos 50 e nos 105 anos e ir ajustando em função da evolução demográfica e da própria pirâmide etária profissional. Depois é evidente que nós percebemos bem a que é que esta audição se destinava. Destinava-se a fazer, digamos, um número político. Não havendo mais nada, porque infelizmente as notícias que vêm de dentro e de fora estão todas a ir ao contrário da expectativa de alguns agentes políticos, era preciso criar na saúde um facto e fazer crer junto à população que o Governo agora tinha ensandecido e ia fechar as urgências a partir de abril e que não tinha ouvido o INEM e que não tinha ouvido os bombeiros e que não tinha ouvido a Proteção Civil e criar uma certa confusão que é típica, aliás, deste formato de prédica parlamentar em que nós temos que fazer um esforço muito grande, todos nós, aqueles que olhamos para a política com elevação e com sentido de Estado, é de não nos deixarmos cair em tentação. E a pior tentação é cair neste jogo, que é um jogo que desprestigia as funções do Estado, desprestigia as funções governativas e, naturalmente, senhores deputados, nós por aí não vamos. Somos democratas, ouvimos, registamos, mas não entramos neste tipo de diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu dava por terminada aqui a nossa audição, a requerimento do PSD, e desejava aos senhores deputados bom fim de semana e até à próxima quarta-feira. Muito obrigado.